nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us.
Bom dia, boa tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o Novela Cast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou a Thais Botia, falo diretamente do Leblon, tá? E assim, do apartamento que a Vera Fischer acabou de vender no Leblon, e é real, ela acabou de vender um apartamento no Leblon. Acompanhada do trio Guilherme, Lucão e o nosso convidado especial para ranking / tier list. Ou quando a gente tem um tema muito específico, a gente chama o Júlio. E o Júlio veio falar com a gente. E eu espero que vocês já tenham entendido sobre o quê.
Oi, todo mundo. Aqui é o Guilherme falando diretamente de alguma locação de primeira fase de novela.
Vamos trocar os bebês?
O quê?
Você não vai avisar ninguém antes de trocarmos os bebês. Eduarda vai ficar com o que tá vivo.
E aí, pessoal. Aqui é o Lucão. Eu só vou ali buscar um cafezinho pra Dona Helena e já volto.
Yes! Ai, que alegria, gente. Esse dia chegou.
Tchau, Miguel. A gente se vê por aí, Leblon.
Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu estou diretamente da praia do Leblon, andando em zigue-zague nas calçadas famosas do Rio de Janeiro, onde você anda nas pedras portuguesas ali, girandinho, diretamente da praia maravilhosa do Leblon.
Tocando uma bossa nova, né? Óbvio.
Com certeza.
Você viu só que
amor, vi coisas assim, que passou, nem parou, mas olha só pra mim, tiquiri, tiquiri,
tiquiri. O maior coral do Brasil, bicho.
Opa.
Bicho.
Quem sabe foi ao vivo.
Gente, hoje é dia de um episódio muito especial na história desse podcast. Estou muito feliz de estar aqui gravando esse episódio que é dedicado às Helenas de Manuel Carlos.
Roda a vinheta.
Se alguém vai morrer aqui é você.
Você vai me bater? Que só isso que falta, Isabel?
Pega essa sua dignidade, enfia no valão e me diz logo seu preço.
Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim.
Minha Carminha, muito estranha essa sua reação. Eu achei que você ia ficar feliz de me ver vivo.
Como eu acabei com a raça da sua mãe?
Cala a boca!
Noveleiros, se vocês quiserem nos ajudar de qualquer maneira, é só entrar no picpay.me/novelacast, que tem planos de todos os tipos. Se vocês não puderem ajudar, a gente não fica triste, não tem problema nenhum. Só dá o RT do amor, segue a gente lá no seu aplicativo de podcast, dá 5 estrelinhas do amor, conta pro seu tio, pra sua tia, pro seu avô, pra sua avó, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pra sua irmã, seu primo, sua prima. Qualquer pessoa que você acha que vai gostar da gente, compartilhe a palavra do noveleiro. E a palavra...
Aquela tia-avó viciada em novela.
Exatamente.
Ai, saudade de uma tia-avó viva.
Tal qual a minha avó, com 91 anos, ainda senta todos os dias à frente da televisão pra assistir a novela que ela jurou que ela não ia assistir depois do final da última.
Exatamente, minha avó falava que não ia assistir a novela, tá lá, última semana, não posso fazer nada, última semana da novela. Exatamente.
E jurando que a próxima novela ela não ia assistir.
Não vai assistir porra nenhuma, imagina, não vou assistir nenhuma novela mais.
E aí a família inteira tem que parar a televisão pra ela poder ligar a televisão e com um problema auditivo existente, põe no volume 100.
Né, Lucão? A avó
no dia do aniversário
novela,
do Lucão.
No dia do aniversário.
A avózinha. Nossa, essa é a história clássica. Avenida Brasil.
Então, gente, bora falar de todas as Helenas de Manuel Carlos.
Boeira.
Boeira.
Dos criadores de Boeira.
Boeira.
Se eu pudesse por um dia esse amor, essa alegria, eu te juro.
Então, eu tava vendo tava estudando aqui pro nosso podcast, pro nosso episódio, e aí eu vi que ele escolheu o nome Helena porque ele, tipo, tinha admiração pela Helena de Troia.
Exatamente.
Ah, era isso mesmo?
Deusa da beleza,
sim.
Filha de Zeus. quando todo mundo pensava que, na verdade, era o nome da mãe dele.
É bom, né? Se fosse mitologia grega, a gente não duvida. Se é mãe, mulher, irmã, esposa, filha, tudo junto ao mesmo tempo. Filha de um rio com
grega, ele. Mitologia grega, família é uma mera convenção.
Nossa senhora, que horror.
Não tem a outra lá, a Daphne, que era filha do rio com uma ninfa.
A filha do Boto. Filha do Boto.
Filha do Boto.
É tipo filho do Boto.
Melhor coisa, filha do Boto, gente.
Gente, é uma das melhores coisas. Depois do dia do cabelo maluco. Depois do dia do cabelo maluco, cara. Isso é uma maravilha.
Gente, eu não sei o que é dia do cabelo maluco. Nunca ouvi
É uma nova fashion aí que tá. As crianças estão indo pra escola com os seus cabelos.
É, um dia do cabelo maluco. Você tem que usar um adereço.
30, no... E os 30 a mais estão chateadíssimos de não terem pego esta época.
Hashtag
chateado. Já estou sabendo de pessoas que estão montando suas festas de aniversário temáticas.
Dia do cabelo maluco.
Dia do cabelo maluco.
Gente, eu tô mais por fora do que perna de vedete.
Eu tinha absoluta certeza que você ia falar exatamente o que você acabou de falar.
Quando você vê, você vai falar, tem razão, é legal. É bacana.
Cara, é só um dia, tipo, dia pra ser o dia das crianças, em comemoração ao dia das crianças, pra elas irem com um adereço na escola, e é o dia do cabelo maluco. Você faz alguma coisa no cabelo, alguma coisa na cabeça, um adereço na cabeça.
Estão cada vez mais criativos, e as mães já estão se superando pra ver quem vai ser melhor e tal.
É muito divertido ver. Pega o seu Instagram e vai ver foto de gente com filho, inclusive da Marta. Marta postou foto do filho com o dia do cabelo maluco.
Não, vocês falam dia das crianças, só penso na música que é a sobrinha da Lívia cantou do Dia das Crianças. Hoje é Dia das Crianças. Mas é isso aí. Deixa.
Beleza. Tá, então, Helenas. Então, hoje a gente vai falar... Hoje a gente vai falar de Helena chata. Hoje a gente vai falar de Helena legal, de Helena lutadora, de Helena foda, de Helena bosta, de, infelizmente, de Regina Duarte. A gente vai ter que falar em algum momento.
Pois é.
Duas vezes a gente vai ter que falar. Inclusive. Três vezes. Três vezes a gente vai ter que falar de Regina Duarte. Eu achava que eram duas, me lembrei agora da terceira. Por qual vocês querem começar? A gente quer em ordem cronológica?
Pode ser, pode ser.
Melhor.
Inclusive com a primeira que não é de conhecimento geral.
Não é.
Exatamente.
Exatamente. Que é do Baila Comigo, né?
Exatamente.
Que era a Lilian Lemertz, que é mãe da Julia Lemertz. Julia Lemertz.
Exatamente.
Né? Que novela, já foi uma Helena.
Novela que de 1981.
Jesusa. Claro, ela era sofrida, batalhadora. E aí ela tem... E eu lembro dessa novela, de uma reprise, obviamente, que eu nasci em 82, tá? E ela tem os filhos gêmeos. E os filhos gêmeos no futuro são interpretados pelo Tony Ramos.
Que também é um recorrente em Helenas.
Ah, também é.
Ah,
ele
sim.
Ele ou é casado com uma Helena, ou ele é filho de uma Helena, ou ele é pai de uma Helena, ou ele é... Sei lá. E aí eu lembro muito bem, porque eles vêm morar aqui na Terrinha, aqui em Portugal.
Terrinha.
E o outro fica lá no Brasil e tudo mais. Depois eles se encontram, aquelas coisas todas. Mas como sempre, guardando segredos, a Helena.
Gente, é a novela dos segredos. É a novela com mais segredos que existe.
É a personagem. A personagem dos segredos é a Helena.
É a personagem dos segredos, cara. Ela sempre vai ter que esconder um segredo muito grande e que vai comer ela por dentro, seja troca de bebês, seja José Maier é o pai da minha filha, seja...
Tony Ramos é o par romântico. As recorrências em Manuel Carlos, além do nome Helena nas suas protagonistas, é o quê? Tem sempre um médico, tem sempre um segredo, tem sempre... o Tony Ramos, tem sempre o José Maier.
Ai, o José Maier, essa era a merda que a gente vai ter que falar.
Sempre. E sempre o médico Dr. Moretti.
E tem sempre a Júlia Almeida.
Por que será que tem sempre a Júlia Almeida?
Por que será que era a única novela que ela participava?
Por que será que a Júlia Almeida está em todas as novelas? Por que será? Porque ela é filha dele.
Não. Imagina.
Rola um certo nepotismo, talvez.
Imagina.
Sejamos francos, ela não é exatamente uma atriz. É que falta carisma.
Não é. Mas tipo, não é uma reclamação. É que é engraçado.
Passou gente muito pior na Globo.
Pois é.
Tá maluco.
É, próprio Erson Capri. Não, Erson Capri é melhor ainda que ela.
Eu gosto do Erson Capri. Não,
Erson eu
é
também
novo.
Gosto. Ai, não, é eu bom. Também gosto do Erson Capri. O Lucão é que tá com a cara de bunda da escola de atuação Erson Capri, que é a mesma do Kleber Toledo.
Olha, mas essa novela tem Raul Cortez, essa novela
tem
de 81, tem o Raul Cortez, que foi quem engravida Helena de Lilian Lemertz.
É, essa é a verdade da novela.
Pois é. Pois é, o Raul Cortez. É. E tem Fernando Torres também, né?
Fernando Torres.
Marido de Fernandona também.
Não, Fernando Torres.
Não fez muitas novelas, mas enfim, está nessa novela.
E Fernando Torres depois aparece em mais novela de Helena. Aparece em Laços de Família, por exemplo.
Sim.
Ah, é? Ele era o pai da Vera Fischer, casado com a Lilia Cabral. Ele era Fernando Torres. Né?
Ah, era ele. Ah, entendi.
Lá no comecinho, na Fazenda.
Sim, sim, sim. Com a Lilia Cabral, né?
Do Sul.
É, que depois ele casa com a Lilia Cabral, tem a Iris.
Tem a Iris. Sendo que a gaúcha mais carioca do mundo. Sendo que a Vera Fischer nem gaúcha é, ela é de Santa Catarina, de Blumenau. E a casinha da Vera Fischer é tipo um museuzinho, uma coisita.
Parabéns.
Blumenau, perto do Rio Itajaí do Sul.
Parabéns.
Parabéns.
Então vamos lá. O que acontece quanta nessa Baila Comigo? Útil. Qual que é o desafio da Helena nessa novela, na Baila Comigo?
O desafio da Helena é que ela tem os filhos gêmeos e ela entrega um e fica com outro.
Sustentar esse segredo, né? Esse
e aí ela fica segurando esse segredo até a idade adulta deles.
É,
gente,
exatamente.
Não pode, Jesus.
E fica corroendo e tudo mais. Ela acha que o João Vitor, que era o filho que veio pra Portugal, não voltaria nunca. E aí voltou.
Mas é claro, é uma novela, ele voltou.
Óbvio. E tem que acabar no mesmo quarteirão que o Quinzinho, que é o irmão dele.
É. Como era todas as novelas da Globo, a ponte aérea funciona, seja...
Oba,
sempre. Brasil, Japão...
Ah, é uma janelinha. Rio, Paquistão, era na... Era uma janela.
Rio Índia, Rio Paquistão, Rio Turquia,
Marrocos.
É Marrocos. É.
Marrueco.
Os criadores de Marruecos.
Mas é Marruecos mesmo.
Mas é Marruecos.
Ah, é de verdade? Eu achei que era zoeira.
Esse não é tipo professor.
Tá vendo com. Gente, o nível do. Eu, tipo, eu me assusto com o nível que o brasileiro não leva a sério o espanhol, entendeu? E fala, tipo. Tem um vai que cola, só desculpa a digressão aqui, mas tem um vai que cola que tem o cara que faz aquele programa junto com a Dani Calabresa, que é o... Como é que ele chama? Eu gosto muito dele. Que é um cara... Eu não lembro o nome dele agora. Mas ele faz uma personagem no Vai Que Cola, que é cubano. Ele é um cubano. E aí ele tá morando no Rio de Janeiro, e a Xuxa vai aparecer em algum momento no episódio. Aí ele fala La Chucha.
La Chucha.
La Chucha.
E, gente, a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei tipo, uns 15... Não tô brincando, uns 10 minutos rindo do nível de... Do nível de não levo a sério essa língua pra falar La Chucha.
La Chucha.
La Chucha. Então, esses rios que ficam dos mesmos criadores de Embuera, poquito.
Bueno, um tipo, poquito.
Um poquito é. Bueno.
Tá bem.
Tá vendo? Tipo, mas é muito engraçado.
Beleza. Então, a primeira Helena ficava lá guardando o segredo dos irmãos gêmeos, e eles vão lá e conseguem se aproximar e tudo mais.
Diferente de algumas novelas, se não me engano, essa novela não era uma novela das 8 na época, né? Era uma novela das 6, se não me engano.
Aí eu já não sei.
Ah, mas a próxima também, né? Ele só foi pra das 8 depois da História de Amor,
depois,
né?
Depois que fez sucesso, né? Depois que
Não,
deu uma relevância.
Quem não se lembra de Felicidade, que era aquela em Curitiba? Não, Vila Feliz, aliás.
Vila Feliz.
Que tinha a abertura tinha um arco-íris, né?
Um arco-íris.
Não consegue, Moisés. Não consegue. Arco-íris.
A menina, a Tatiane Goulart, que, tipo, conquistou o Brasil, que era a Bia.
O Elias Glazer, né?
Elias Glazer, mano, que amor por Elias Glazer. Esse é uma saudade.
O vovô mais legal de todos.
O vovô mais legal do sonho meu.
Elias Glazer era livre para voar, por favor. É mais antiga.
Ele é livre para voar. Livre para voar. Elias Glazer tá no nível de amabilidade da Eva Todor.
Sim.
Ih, tipo... peraí. Então, o Elias Glazer fez o Caminho das Índias, que ele era o pai do...
Não.
Não.
Quem, é aquele quem era o pai
aquele
do...
Bem gordão. Bem gordão.
Sim.
Elias Glazer é aquele com a sobrancelha grossa aqui.
Que usava boininha.
Que dirigia a Princesinha do Agreste.
A Princesinha da...
O Jairo da Tieta.
Eu vou ver se eu tô indo ver.
Da Tieta tinha o ônibus que levava... Ele era o piloto da Princesinha
da nave.
Tinha um nome.
Mas o Elias
é ele mesmo, tá, gente? Então, eu vou te falar.
É de Sonho Meu. Essa sim
é de Sonho Meu.
Ah, verdade. Exato. Desculpa.
Agora, essa o Elias Glazer que vocês estão falando, e aí só porque você falou da Eva Todor, Elias Glazer e Eva Todor em Caminho das Índias são um casal.
É, nem lembro.
É, são. Eu também.
Ele é o seu Cadore.
No Brasil.
Cadore.
Ele é o seu Cadore. E a Eva Todor, ela é secretária do médico psiquiatra.
Verdade.
Estênio Garcia.
Verdade.
Elias Glazer era o piloto de Marinette.
Marinette, que era a princesinha do Agreste.
Gente, exatamente.
Era o Jair.
Digressão louca aqui. Digressão louca aqui. Beleza.
Desculpa, ouvinte. Mas então, felicidade. A Helena era Maite Proença, que a gente nem falou.
Uhum.
De novo, quem que aparece? Tony Ramos.
Tony Ramos.
Mas nós já pulamos de novela, é isso? Já estamos na outra?
Já estamos na outra. Sonho já estamos na outra, porque a gente vai gastar tanto tempo de Regina Duarte nesse episódio.
Pois é. Gente, eu amava a Regina Duarte. Ela tinha feito uma Mulher, tipo, amava. Olha que
bosta. A gente vai ter que assumir que ela é uma boa atriz e que ela a gente não concorda com o que ela fala hoje.
Ela não entrega em todas as novelas, mas em algumas ela entrega.
Ela é um
a gente não concorda com o que ela fala hoje, mas ela foi boa Helena. Nas três Helenas que ela fez.
Foi, separando o autor da... Separando
exato,
o ator
precisamos
obra,
fazer isso agora nesse momento. Vamos deixar nossa raiva de lado.
Eu acho também que essa galera, assim, da antiga, vai ter coisa boa que eles fizeram e vai ter coisa não tão boa também, sabe? Tipo, Fagundes também é a mesma coisa, Tony Ramos...
Fagundes.
Porque eles fizeram muita coisa, cara. Então, assim, não dá pra acertar o tempo todo, entendeu?
Cara, Cizio Meira, meu amigo, não errou nunca, jamais.
Tarcisão.
Nunca errou.
Tá aí a exceção.
Nunca errou. Araponga.
Araponga.
Bom demais. Referências a James Bond, pô.
Como Lampião. E nem quando ele fez papel de si mesmo em Tieta, nos sonhos da Elisa.
Olha
ele
só.
Tava mal.
Irmãos Coragem.
Ele não é mal. Ele nunca foi ruim.
Irmãos Coragem, verdade.
Nunca foi ruim.
Então,
nunca errou.
Bom, calma. Felicidade, Helena, Maite Proença, em Vila Felicidade Fictícia de Minas Gerais. Aí, qual que é o rolê dela?
Dessa Helena.
Ela casa-se com Erson Capri por interesse.
Exato.
Para poder sair de Vila Feliz e ir morar em Rio de Janeiro.
É, não é que por interesse fica soando que ela é tipo uma vilã. O negócio é que ela não tinha outra possibilidade. Ela não via outra possibilidade.
Mas viu nele.
Cara, não amava, mas gostava do cara. O cara amava e queria casar com ela. Então ela falou: tá, vamos casar.
Vamos casar, beleza, olha a vida interessante que eu posso
isso.
ter.
Isso, sabe aquele tipo, ai, casa comigo? Tô fazendo nada.
Tô fazendo nada. O que você vai fazer daqui 6 meses? Não tô fazendo nada, não sei. Ah, casa comigo.
Por quê? Eles se conhecem, eles se apaixonam, o Álvaro, que é o Tony Ramos, e ela, quando ele tá passando lá de viagem, mas o Álvaro, ele é noivo da Viviane Pazmanter. Olha aí, Thaís.
Olha, adoro Viviane Pazmanter.
Outra sim. Adoro. Inclusive.
Adoro.
Que é a Débora, e que é, logicamente, super ciumenta e neurótica. Porque, como 85% das personagens dela.
Sim.
A não ser
ela fez uma que não era, tá? Ela fez uma que não era.
Próxima vítima.
Não, então duas.
A Maria João julga.
Então
Maria
três,
João,
porque então... ela tá também em Mulheres de Areia e ela não é paranoica em Mulheres de Areia.
Não.
Ela é chata depressiva. Ela é depressiva.
É.
Tem uma que ela faz uma fotógrafa também, uma novela das oito.
Adoro essa personagem. Adoro essa personagem.
Verdade,
faz
mesmo.
Verdade.
Com as tatuagens falsas. Adoro.
É. Isso.
Então, esse é o Novela Cast, Viviane Pazmanter.
Acabamos de mudar o assunto.
Vocês caíram na pegadinha, acharam que era Helena, Viviane Pazmanter.
A gente só deu a introdução que era pra chegar aqui. Agora fica aí agora.
Pegadinha do malandro.
Ai, meu Deus do céu. Bom, tá. Aí, que mais? Ah, ainda tem o Marcos Winter, que era apaixonado por ela.
Grande Zé Diogo.
Uhum, lembro do Marcos Winter.
Nossa, que memória. Tinha o Marcos Winter, que era apaixonado por ela. E, tipo, eu lembro do Marcos Winter e falava, meu, o que este homem está fazendo nesta novela? Porque, tipo, ela tava lá, Erson Capri, um cara com uma cara meio madura. Tony Ramos, aqueles pelos tudo, parece que ele é maduro. E o Marcos Winter, que parecia um garotinho à época. Isso é 1991. Ninfeto.
Ninfeto. Pelo amor de Deus, por que você fez isso?
O Lolito.
O Lolito.
Ai, meu Deus. Bom, mas é o que acontece. Ela vai lá, vai pro Rio de Janeiro com o Erson Capri, que eu esqueci o nome da personagem e tudo mais. E ela acaba reencontrando o Álvaro lá no Rio de Janeiro. Claro, porque é como se o Rio de Janeiro fosse uma vila.
Né? Mas o Leblon é, né?
Mas é.
Bom, o Leblon é.
O Leblon é. O Leblon é um mini reino.
Então.
É verdade. Condado.
O nome do Erson Capri era Mário.
Mário. Então, aí, como é que é? Qual que é a história da Helena? Por que que ela fica? Qual que é o trelelê? Qual que é o problema com a filha?
Tem uma filha?
Ela tem, aqui a Bia, que é a Tatiana Goulart, que ficou famosésima e tudo mais.
É, ela não conta, né, pro Álvaro que tava grávida e resolve criar a menina sozinha. É.
Ah, e daí ela casa com o Erson Capri e aí o Erson Capri acha que ela é filha dele.
É, aí é. Não, aí o Erson Capri casa com a Débora, né?
Não.
Que era a noiva dele lá, com a Viviane Pasmanta.
Não, mas o Álvaro e a Débora que eram noivos.
Então, aí eles se casam. Então, a Helena fica grávida do Álvaro.
Isso. Só que a Helena casa com o Erson Capri.
Que é o Mário.
Que é o Mário. E o Álvaro casa com a Débora, que é a Viviane Pasmanter.
Então, aí é o problemão, ó. Ela já vai ter o filho do outro.
Esse que é o problemão.
Isso, é o problema de Maia. É aí. Aí, ó. O mesmo problema de Maia e Barruan e Raj.
É isso aí. Isso, é. Aí o Álvaro e a Débora têm o filho que é o Alvinho, que era um menino que era um péssimo ator, tadinho. Eu nem me lembro mais quem que era. Mas o tal do Alvinho.
O Guilherme, só fazer mais uma digressão, gente. O Guilherme está assistindo Todas as Flores. Sim, os pedidos foram acatados.
Foram.
O pedido foi acatado. E o Guilherme está me mandando mensagens diariamente reclamando da atuação das pessoas em Todas as Flores. Tá. Isso é real. Vou tirar prints. E manda mostrar pra vocês. Um exposed das figurinhas. Das figurinhas péssimas que o Guilherme manda.
Não faça isso. Tá, passa. Ai, meu Deus. Bom, as crianças ficam amiguinhas, uma pracinha, sei lá onde, escola, blá blá. A Helena tem uma loja de roupa. Já a Débora, tipo, continua loucaça. E aí passa a novela. No fim, depois de muitas separações e mal entendidos, a Helena revela ao Álvaro que ele é o pai da Bia. E aí a Débora, tipo, enlouquece e tenta matar a Helena.
A Viviane Pasmanter tem histórico aí, né?
Tem histórico. Lembro de Laura em Por Amor também.
Por Amor.
Por Amor.
Mostrando na igreja.
Mostrando.
Aí. A Débora atira, dá um tiro, tipo essas coisas de novela, dá um tiro em direção à outra. Como essas loucuras de novela.
Aquele tiro que tinha um barulho que parecia uma palma batendo, né? Que faz tá!
Aí o que acontece? Ela sofre um acidente e fica paralítica.
Olha só.
Tã.
Que Por Amor também, Viviane Pasmanter tem uma fase na cadeira de roda.
Um TNT lá.
Cadeira de roda que tem aquela cena maravilhosa da galgando a.
Exatamente.
Uhum. A Gabriela Duarte, que não dá pra acreditar em um segundo do que ela tá fazendo isso, porque...
Ah, não ela
dá.
Parece muito uma menininha chatinha. Acho que até dá, né? Aquela novela. Uma chatinha qualquer. Mas é isso, eles vivem felizes pra sempre com seus filhos e tudo bem. Aquela coisa que a gente espera.
Olha, saem andando, todo mundo de mão dada, fim.
Isso, a Débora vai pra Londres e tudo se resolve.
Tá.
Né? Simples. Depois Simples. Disso, aí sim.
Aí começa.
Aí vem.
Aí começa a história de amor, né?
Ainda a novela das seis aí.
Sim.
Mas já foi a primeira Helena da Regina Duarte.
Sim.
Foi a primeira Helena de Regina Duarte. Tinha a Carla... Como é que ela chamava?
Carla Marins.
Carla Marins, isso.
Outra
que
filha
eu,
chata.
Eu
ad... Outra
eu
filha
adorava
chata.
Ela filha quando chata. Era uma outra filha chata.
Aliás,
sim.
Eu acho que se a gente for pôr num... Fizer um tier list de filha chata, as filhas de Helena... Lá pro ranking lá em cima.
Hein? Nossa senhora, acho que mas a Aline Moraes ganha. A Aline Moraes. Ai, mas ela não é filha da Helena, né?
Não,
ela não é filha da Helena. Mas ela é a filha mais chata que, sim, de todas. Sim, porque Nossa. A Aline Moraes, pra mim, ela tem o papel dela, o papel da vida dela, tipo, o Caio Castro faz o papel dele mesmo. A Aline Moraes fazendo o papel dela mesma de chata.
Nossa.
Rica, chata.
Chata, rica mimada.
Chata. Ah, e outro dia eu tava assistindo, tá passando aqui na. É, mas é a evolução da Carolina
Dickmann.
Dickmann
fez Edviges, que não era rica, mas era chata também.
Era chata. Eu resolvi esperar. Edviges,
era mocinha,
resolvi esperar.
Né?
É, a Aline Moraes tá passando aqui na Globo Internacional, o Astro. Minha pedra é ametista.
Que você assistindo.
Cor, o amarelo. Então, eu assisto de vez em quando. E aí, quando tá passando
Lombardi
aí, eu deixo passar.
De turbante.
o Raj de turbante.
O Raj de turbante, é.
Raj de gato de turbante. E aí, a Aline Moraes faz o seu único papel onde ela é pobre, fodida na vida. Dá pra acreditar zero nela.
Aí ela perde o brilho.
Ela perde completamente.
É tipo, você mete a Carolina Ferraz de Impossível.
Não, pois é. Na mesma novela que eu estou falando, a Carolina Ferraz é a herdeira rica.
Então.
Na mesma novela, sentido, o astro.
Né?
O astro.
Nessa Exato. História de amor, que é essa novela que a gente ia falar agora, que a Regina Duarte estava de Helena, a vilã dela era a Paula Carolina Ferraz.
Carolina Ferraz.
Meu, mas Carolina Ferraz disso, é muito lembro, boa.
Isso é 95. Eu lembro, eu era apaixonado pela Carolina Ferraz. Tipo, linda.
Quem nunca, né? Quem nunca?
Quem não? Meu, quem
mas,
não?
É, então,
quem
mas não? Eu sou
Eu era apaixonada pelo casal. Mas eu era apaixonada pelo casal dela com o do Moscovitz.
Sim, mas aí é outra novela. Aí é por amor. Uhum.
A gente já chega lá, a gente já chega lá.
A gente já chega lá. Mas essa história de amor que a Carla Marins, que é a Joyce, filha da Helena,
Joyce.
Outra filha chata.
Filha chata.
Helena já mora, tipo, no Leblon, se pá. Não me lembro onde é que era. Eu lembro que era Beira-Mar, um desses prédios.
Gente, a pessoa, a Helena fudida, sempre é, tipo, meu Deus, a Helena trabalhadora, não sei o que, não sei o que. Beira-Mar.
Mas é que herdou do pai.
A Helena mas, fudida do Manuel Carlos, ela mora, assim, no meio da primeira quadra do Leblon. É a fudida.
É, ela tá uma quadra pra dentro. Ela não é a. Ela não é de frente. Exato.
A rica mora de frente pro mar. A pobre mora no meio da quadra.
A Marieta Severo mora numa casa maravilhosa, sei lá, no morro, olhando pra tudo maravilhoso. Nossa, agora, a Helena mora no Leblon, num apartamento gigante, mas ela é fodida na vida.
Bom, a Helena, a Carla Marins, que é a Joyce, é filha da Helena, que é a Regina Duarte, com o Assunção, que era o Nuno Leal.
Uhum.
Léo Maia.
Que, Léo Maia. Ao contrário
grande
da...
Grande Gaspar Kundera, inclusive.
Grande Gaspar Kundera, melhor personagem. E, ao contrário da pessoa...
Professor Pasqualete.
Mas puta que pariu.
Diretor do Múltipla Escolha em Malhação, pô.
Pasqualete. Múltipla Escolha, exatamente. Primeiras
Thaís
temporadas.
Sem ar. Thaís rindo sem ar.
Pasqualete. Obrigado por esse momento. Muito obrigado por esse momento.
Ai, Lucão. Ai. Porra.
Você tá vendo? Você faz falta, Lucão.
Professor de gramática, pô. Importante.
Oh, então, será que não é derivado do professor Pali? Da cultura, digamos?
Com certeza.
Provável. Provável.
Fica aí a dica. Eu lembro que a Joyce, a Carla Marins, tinha um namorado ex-croto, que era o Ângelo Paes Leme, que agora virou diretor e nunca mais virou ator, mas fez nada.
É a novela dele, assim, né? Ele,
e foi bem nessa novela, ou ele novela, fez, tipo, né? Participações como criança. É, ele era um adolescente, jovem adulto, chato pra caramba.
É.
E ele meio que maltrata, meio super abusivo o relacionamento dele. Assim, com a Joyce. E a Joyce é mega chata. A Regina Duarte, a Helena, é separada do marido. E aí ela se apaixona pelo Dr. Moretti, que nada mais, nada menos era...
Dr. Moretti.
José Maier.
Um médico. Doutor. Como toda recorrência médica nas novelas, temos um médico...
Pra tocar o terror na vida da Helena.
Tem mais médico em novela do Manuel Carlos que em Grey's Anatomy.
Urra!
É, mas aí o que acontece? O Dr. Moretti, claro, já é comprometido.
Claro, mas é claro. Mas ele vai.
Quem?
A gata da Carolina Ferraz.
A gata
tem,
a
Paula. Que tem X anos menos do que ele.
Porque sempre é assim.
Claro,
sempre tem essa.
Que mais nova.
Porque o José Maier, por mais que ele tenha envelhecido durante os anos, ele já é velho desde que ele nasceu.
É, mesmo quando ele fez Osnar, em 89, ele já tinha cara de.
Exatamente. Ele tem cara de muito mais velho do que ele é. Há muito tempo. E sempre os relacionamentos dele parecem ser muito errados.
Bom, ele também já tinha tido relacionamento com Lília Cabral, que era médica na mesma clínica que ele.
Lília Cabral, gente, aí a gente vai entrar no momento, a gente precisa fazer um episódio Lília Cabral.
Não, Lília Cabral, um amor em minha vida. Gente, incrível.
Lília Cabral é maravilhosa, merece uma série de episódios nossos.
Seja do bem, seja do mal, ela sempre entrega. Essa sempre,
sempre entrega.
Do mal entrega é melhor ainda, tá? Do mal ela é melhor do que do bem.
Pereirão, né? Pereirão do bem.
Gente, Pereirão. Ah, e só a digressão mínima. Eu tenho uma caixa de ferramenta que eu uso pra ir tratar os meus camundongos. E aí eu mandei uma foto pro Vitor a hora que chegou. E aí ele falou assim: você é o Pereirão dos camundongos.
Não, não adianta, virou o bombril, né? Virou, não adianta. É o Pereirão, é o faz tudo.
Eu mandei a foto, olha o que eu comprei.
E é legal
pra
que
levar.
Você pode usar feminino ou masculino, o Pereirão serve para as duas coisas e tá tudo certo.
Unissex.
A Pereirão dos Camundongos, cara. Pereirão dos Camundongos.
Pereirão, mano.
Aceito muito bem o título Pereirão dos Camundongos.
Depois dessa novela, o que saiu de Marido de Aluguel aí, chamado Pereirão, não foi brincadeira.
Com certeza. Devia ter patenteado o nome.
E o episódio já virou um sarapatel de curiosidades.
Sarapatel.
É assim que é bom, gente. É assim que é bom.
Bom, peraí, então vamos voltar pro porquê da novela. Como é que eles se conhecem? Como é que a Helena e o Carlos, que é o médico, se conhecem?
Carlos.
Ele tá indo casar, ele tá indo pra cerimônia do casamento. E aí ele vê a Joyce e o Caio, tipo, a Joyce, filha da Helena, e o Caio, o namorado, brigando. E ele resolve, ele empurra a Joyce. Ela cai, bate a cabeça, não sei o quê, e ele, médico, resolve salvá-la. Claro. Leva pra uma clínica, descobre que ela está grávida.
Ah, eu lembro disso.
Mas consegue chegar pro casamento. E aí, tipo, eles separam logo depois que casa, porque, né? Já viu? Ah, isso deu mais importância pra uma pessoa qualquer do que pra nossa cerimônia de casamento, aquelas coisas.
Aí, né, a minha missão, né, médico, tal, medicina por amor, hashtag.
Isso, é hashtag. E aí, ele acaba desenvolvendo um relacionamento, tipo, de tomar conta, assim, da Joyce, e acaba conhecendo a Helena e se apaixona perdidamente por ela, claro.
Por
que não?
Bom, aí claro, aí que vem a vilanice de Carolina Ferraz, que é a ótima vilã. Ela tá grávida, apesar de ter se separado do Carlos, tá grávida. E aí começa a ficar com puta de um ciúme e começa a ficar loucaça, perde o bebê. E por que? Como é que ela perde o bebê? Ela é atropelada pela Lília Cabral, que tava com ciúme dela, e ela resolve atropelá-la.
Nossa, assim?
Assim.
Nossa, gente.
Acidente dá pena menor do que tentativa de homicídio, entendeu? Ela pode falar que foi atropelamento qualquer, que por coincidência é uma pessoa que ela não gostava.
Exatamente. Sem premeditação prévia.
Fica aquela coisa da Paula lá tentando sabotar e não sei o quê, e a Sheila, que é a Lília Cabral, sempre tentando ali, né, dar uma comer pelas beiradas e de repente conseguir pegá-lo, né? Então, mas não dá.
Essa novela tem uma cena maravilhosa que é uma briga de Helena e Paula num posto de gasolina.
No posto de gasolina!
Maravilhosa essa cena.
É mesmo.
Maravilhosa. Carolina Ferraz dando um escândalo no posto de gasolina, porque esta mulher é uma destruidora de lares.
Destruidora de lares.
E que Carolina Ferraz fazendo escândalo também é assim, ó, arte.
Arte pura.
É só dar o gravando que começa.
É.
Arte pura.
Eu nunca
pura.
Entendi. Eu, quando era novinho, achava que as pessoas mais bonitas tinham que ser as pessoas que ficavam juntas. Aquela coisa de criança que a gente aprende que bonito é bom e não bonito, né? E, bom, e também o que é bonito. Mas, enfim, vocês entenderam. E eu nunca entendia, quando eu era pequeno, por que o que ele via na Helena... Ele não ficava com a Paula, que era aquela mulher maravilhosa. E, tipo, a Helena, a Regina Duarte, que, tá, não é uma pessoa feia, obviamente que não, mas, tipo...
Talvez uma compatibilidade etária.
É, e pronto, compatibilidade etária tá lá.
Melhor, né?
Fica aí o questionamento, né?
Aí, fica bom, aí essa novela tinha pessoas maravilhosas. Yara Cortes, Marli Bueno, era muito bom. Mas tinha o pior de todos os Nepo Babies do mundo, pior do que aquela que a gente tava falando agora há pouco.
Nepo Baby.
Nepo Babies.
É, Nepo Babies.
Eu entendi, né? Entendi, só tô dando risada.
É o filho do Ivan Lins com a Lucinha Lins, que era o Cláudio Lins. Arranjaram uma personagem que não tinha nenhuma importância.
Verdade, caralho.
Lembra? Ele era muito ruim.
Não lembro.
Ruim.
Ele era especialista em fazer papel de médico, advogado, assim.
Papel que não ia interferir se ele morresse.
Exatamente.
Meu Deus.
Se ele não aparecesse 10 dias na novela, não faria a menor falta.
Ninguém lembrava.
Não, zero. Bom, daí o que que acontece? A Joyce descobre que é sobrinha da Helena e não era filho.
Que rolê é esse?
É, então. É,
dan, dan, dan.
porque a irmã dela tinha tido um caso com o Assunção, com o Nuno Léo Maia. E aí ela sofreu um acidente, morreu. E aí ela foi criada então como filha. Tipo, 3 meses de idade.
Eu não lembrava.
Nossa, esse é o segredo, então.
É. Aí a Joyce fica a pé da vida, se revolta com a Helena. Mas depois, claro, tem a reconciliação com o choro e tudo mais. Tipo, no penúltimo capítulo, sei lá.
Claro.
Então, tem todo esse rolê de disputar o amor do fulano e ter guardado o segredo novamente, um segredo horroroso.
Segredo.
Sim, vida toda.
Uma facilidade de você trocar de filho, uma facilidade de você dividir gêmeos, né? Assim, nada passa pelo sistema judiciário brasileiro, né? Assim,
não.
Pra quê? Judiciário lento.
Lento, né? Privatiza.
Vai demorar acontece muito pra resolver.
É, ironia, contém ironia, por favor.
Contém ironia. Bom, aí de novo, outra Helena da Regina Duarte. Aí já em 97.
Sim. Aí é Per amore.
Não, só, deixa eu só dar um detalhe na novela, na história de amor.
Manda.
É assim, a música, tema de,
era.
Dos dois, Zé Maier e Regina Duarte, pelo menos nas minhas pesquisas aqui, se eu estiver errado, por favor, era I Started a Joke por Faith No More.
I started a joke.
A versão Faith No More.
Started the whole world.
Gente, não lembrava. Eu só lembro da música da apresentação. Lembra de mim.
Por isso Cláudio Lins está, porque foi.
Exatamente.
Eu faço a música, mas você encaixa meu filho.
Exatamente.
É isso aí.
Vocês metem a minha música na apresentação, contanto que vocês ponham o meu filho na novela.
Nem cobra o cachê.
Nem cobra.
Nem cobra os royalties da música.
Os royalties.
Novela Cast 18, tá, galera? Primeira temporada.
Isso.
Lá,
olha, olha o momento catinho
jabá,
aqui. O momento jabá.
Olha.
Obrigada.
Colocado, momento certo.
Bom,
não está na pauta.
Por Amor foi uma das minhas novelas favoritas ever.
Da vida.
Porque eu amava aquele núcleo maldito dos três irmãos. Porque eu me via super num dos irmãos. Eu me via super no Léo.
No Murilo Benício.
Que era o filho feio, rejeitado, sem graça, com os irmãos lindos e herdeiros.
E nessa novela, o Murilo Benício fazia com o figurino que ele saía de casa, né? Assim, a pessoa mais mal vestida da novela.
E sem maquiagem.
É.
Como era o filho mais largado, eu chegava e gravava, né?
É, tipo, pô, grava aí com essa roupa de bosta.
Fala aí o que você achar, que você acha. Vê a cena aí, fala um negócio, participa.
E tinha a Branca, que era Branca Letícia.
Genial.
Que era a Suzana Vieira, outra que é difícil da gente, que a gente tem que separar a obra da
tem,
que,
né?
Que era uma bela dupla com Viviane Pazmanter.
Ótima Laura.
É.
Ótima. Ah, mas a Laura era a filha de quem? Era a filha da...
Da Françoise Furton.
Não era Françoise Furton. Não era, era uma outra mulher que não era. Não era Françoise Furton. Era uma outra mulher que era mãe da... Ou que tinha uma amiga deles que sempre aparecia.
Então.
Eu acho que ela era filha... Não era Françoise Furton, era outra pessoa. Ou eu tô confundindo numa outra pessoa que sempre aparece nas novelas do Manuel Carlos também, que é uma amiga da Branca, assim, sabe?
Você está pensando na Ângela Vieira.
Não a Ângela Vieira, pelo amor de Deus. Ângela Vieira, eu sei quem é essa. A outra, eu não sei o nome dela. Que sempre aparece no Laço de Família, aparece no... Mulheres Apaixonadas. Ela é sempre uma amiga da Marieta Severo, uma amiga da Branca, assim, que não é a Françoise Furton, é uma pessoa que não tem filhos, eu acho. Não sei, daqui a pouco eu olho e a gente faz o... Eu falo quem é. Mas eu acho que não é a Françoise Furton, com certeza, eu vou descobrir aqui.
Tá.
Branca Letícia de Barros Mota, hein, por favor.
É, Françoise Furton é a Meg Trajano.
A Meg Trajano, então, ela era filha do Trajano.
É.
A Laura era filha do Trajano.
Tá, mas eu tô tentando achar uma outra pessoa.
Ah, tá bom, tá. Episódio 18. Mas se vocês não forem ao episódio 18 agora, por favor vão, porque é divertido. Mas essa é a novela da troca, a famosa troca dos bebês. Então, tipo, a Regina Duarte engravida na mesma época que a filha, que é a Gabriela Duarte. E aí elas têm os filhos na mesma clínica e...
No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local.
Mesmo dia, mesma hora, local. E no meio da madrugada acorda Helena pra dar uma olhada nos bebês. E ela vê que o bebê da filha tá morto. E o César, que era o Marcelo Serrado, o médico delas, que era amigo de infância da Gabriela Duarte, mas frustrado de não ser o marido dela, de não ser o pai, mas enfim, tava lá tomando conta. E aí ela fala: meu, eu amo minha filha, vamos trocar, temos que trocar os bebês, nós temos a única solução, vamos trocar os bebês. E trocam os bebês numa noite de tempestade, raios.
Nossa, sim.
Né?
Pequena digressão.
Manda.
Laura Saboia Trajano é filha aí. De Trajano e Meg.
Isso.
Vocês têm uma chance pra adivinhar quem era a Natália, irmã de Laura Trajano.
Ah, eu sei quem é. Júlia Almeida.
Júlia Almeida.
É aquela personagem terceira camada, assim, né?
Opa.
Total.
Terceira camada. Parente do autor.
Então, eu não consigo achar a pessoa a hora que...
É a Ângela outro... Vieira.
Eu tô vendo aqui. A Ângela Vieira apareceu pra mim.
Mas não é a Ângela Vieira. É uma outra pessoa.
Bom, Ângela Vieira era amiga da Branca e tinha uma coisa interessante da vida dela, que Ângela Vieira, nessa novela, né? Ela era casada com um cara que era bissexual. Que depois tinha um rolê, um casito com um cara que era o Odilon Wagner.
Odilon Wagner. Sim. Exatamente, o Odilon Wagner.
E tinha um romance com um cara lá, tipo, da praia, um garotão da...
Garotão da praia, garotão bronzeado.
Procurando um daddy. Então,
não é o Kleber Toledo, que já fez esse papel também, tá? Kleber Toledo já...
Estou vendo aqui Cássia Kiss. Seria Cássia Kiss?
Não.
Cássia Kiss. Ângela Vieira é a irmã de Helena.
Isso, Ângela Vieira é a irmã de Helena nessa novela.
É uma mulher charmosa e feliz no casamento. Com a parte que lhe coube na herança do pai, deu impulso à carreira do marido, Rafael Odilon Wagner. Na época, recém-formado em Odonto. Ele era loirodonto.
Loirodonto.
E aí eles têm um casal de filhos. Eles têm um casal de filhos, que é o Rodrigo, o Ângelo Paes Leme, e a Juliana, Larissa Queiroz. E circula com desembaraço pelos lugares chiques do Rio de Janeiro. Acha que uma vida feliz começa com um bom e duradouro casamento.
Traquejo social.
Virginia Viana Fontes.
Bom, aí o rolê da Helena, além de os filhos, é porque ela esconde isso do pai do filho, que é o Atílio, sim, que é o Antônio Fagundes.
Atílio.
Até que chega um ponto ali que tem que ficar sabendo. E aí tem que desvendar o segredo, né?
Ah, ela tem um diário, né? Na verdade, ela tem um diário. Ela escreve tudo no diário. Aí um belo dia, a Eduarda encontra o diário, senta, começa a ler, chora, horrores. E... Aí a novela...
Diário sem cadeado.
Sem cadeado.
Ah, ficava dentro de uma gavetinha.
De uma mulher de mais de 40 anos, né? Que escreveu no diário ainda.
Pô, é igual mandado, o celular não tem senha, pô. Adulto, celular sem senha, maluco.
É, isso é verdade.
Celular sem senha.
Celular sem senha em 2022.
Uhum. Aí não, boca de leite. Aí não.
Difícil essa. Então, aí ela conta, todo mundo... se revolta contra ela, ela tem uma das cenas mais horrorosas, né, tipo, que a gente lembra, se a gente lembra dessa novela, a gente lembra dela chorando, com a cara de lado, assim.
A cara de choro especial Regina Duarte, né?
Nossa, é uma cara de choro, que ela vira carinho de lado, assim, como se fosse um cachorrinho, assim, e fica...
Tadinha.
Você fala, cara, você tinha que ter dito isso no primeiro momento. Ah, mas ela também arrasta o Marcelo Serrado pra isso também, né?
Sim, que ele...
Ela
jovem
arrasta o Marcelo
médico,
Serrado,
né?
O jovem médico.
É ele que ajuda ela a fazer a troca.
Por
né?
amor a Maria Eduarda, ele faz.
Sim, ele amor. Também é apaixonado pela Maria Eduarda e tal. E aí ele fica se corroendo por dentro, ele fala toda hora pra ela contar. E não, não vai contar, não vai contar, não vai contar, não vai contar.
Não, ele também... Lembra que ele tinha uma namorada mega chata? Esqueci o nome.
Ele era casado, ele namorava Maria Eduarda na adolescência, porque sempre essa galera tem que ter um namorado adolescência.
Então, não, mas ele tinha uma namorada que era uma menina morena, chata pra dedéu.
Eles arrumam a namorada pra ele lá no hospital, na clínica, sei lá.
É, uma coisa assim. Bom, no fim logicamente, conta... Helena, que é boazinha, reconcilia-se com Atílio, né?
A Viviane Paz Manter tem um papel bem, bem foda nessa, porque ela quer ficar com o Fábio Assunção, que é marido da Maria Eduarda.
E tem todo o rolê do Moscovitz com a Carolina Ferraz, que não vem ao caso agora.
Não, mas é maravilhoso. Mas é tipo, a melhor parte da novela. É a melhor parte da novela pra mim.
De você, debaixo do meu
corpo. Beijo, Júlia, tocando palpite todos os nossos momentos juntos, tocando palpite. Não, mas a música do... Essa não era a música deles. A música deles era... Demorei muito pra te encontrar... Agora eu quero só você.
É verdade, tocava tudo isso aí, é verdade.
Fábio Júnior. Aí, beleza. A Viviane Pazmanter tem todo um rolê e ela faz um negócio de ligar. Ela manda, tipo, depois que descobre que a Maria Eduarda perdeu o bebê e o bebê morreu e tudo, ela manda entregar, tipo, presentes na casa dela, sabe? Tipo, umas coisas assim. Ela faz umas coisas muito maldosas mesmo. Muito maldosa. Zona. A Laura. Enfim, todo mundo termina bem. O Atílio, que foi, pra mim, o mais lesado de todos nesse rolê. além, tipo, a Maria Eduarda e o Atílio foram os mais lesados desse rolê inteiro. E a Maria Eduarda por um motivo, o Atílio por outro, mas enfim, ele quer ficar com o filho dele, ele quer conhecer o filho dele. E saem todos de mão dada, os quatro de mão dada com a criança no meio, assim, juntando os dois casais e tudo mais. Fim.
Fim.
Fim, acabou.
Isso é em 98, acabou. Né? 97 para 98.
É. Sim.
É.
97 para 98.
Passou aí vem Laços... já tem outra Helena, que é Laços de Família.
Laços de Família.
Assim, e para mim é a melhor Helena.
É, para mim
pra
é
mim essa epítome, é a melhor
epítome
Helena.
Epítome helenístico.
Sim, sim,
para mim é a melhor Helena de Laços
resumo.
De Família.
Resumo.
É.
Ela é, tipo, ela é o... Quando a gente fala cafezinho da Dona Helena, é nela que eu penso.
Sim.
Sim, mesmo porque ela tinha a melhor empregada doméstica do mundo
A melhor escrava.
Sim. Que era uma escrava, coitada.
Exatamente, era uma escrava.
Né? Ela era escravizada, porque ela fazia absolutamente tudo que ela não deveria fazer. A mulher
ela
mais linda,
sempre lá,
inteligente,
né?
Competente, ela deveria ser a dona da porra toda e ela estava de empregada doméstica da Helena.
Exatamente. Bom, próxima Helena, então?
É, pois é. Não, mas era, ó, era a Vera Fischer, que tinha aquela coisa de apaixonar-se pelo Reinaldo Giannettini, que era muito mais novo. Depois o Reinaldo Giannettini se apaixona...
Hoje em dia é a paixão Mucilon, chamada paixão Mucilon.
Ah, sim, sim, sim. Mucilon.
É, hoje em dia, sabe que é Mucilon, as mulheres Guilherme? Mais velhas que se apaixonam pelos mais jovens, elas se apaixonam pelo Mucilon. Esse,
sabe que
esse
Mucilon,
é o termo,
Guilherme?
Esse é o termo 40 a mais para mulheres que se apaixonam por jovens.
Mucilon.
Mucilon.
Você sabe Mucilon que é
era
Mucilon?
Uma coisa tipo papa de aveia, não era? Que...
Exatamente.
É, um leite,
neném.
Um...
Leite de neném.
Ah, leite de neném.
Leite. Tipo aquele nan, sei lá.
Isso, sim. Exatamente. É.
Tá.
É.
Convencionou-se chamar de Mucilon.
Mas nessa novela tinha a maravilhosa Alma, que era a Marieta Severo.
Ai, era maravilhosa, vilãzaça. Meu, topzera.
A Carolina Dickmann, topzera. Que era a filha da Helena, era chata, mas era linda. E ela tinha a famosa história de ter a leucemia. E a Vera Fischer, né, a Helena, o grande negócio é, primeiro não falava quem que era o pai dela, o pai da menina, novamente escondendo paternidade, depois guardava esse segredo por milênios, aí ela se envolvia com o cara, outro cara não era o cara pegava outra mulher pegava outro cara, aquela coisa de sempre, e ela tentava engravidar então, só que ela finalmente tinha que dizer quem que era o pai pra poder tentar engravidar desse cara de novo pra ver se dava pra doar a medula pra filha. E tem a famosa cena da Bruna Dickmann rapando o cabelo.
See, I didn't come here to
Uma das cenas mais icônicas da televisão brasileira, sem dúvida nenhuma.
Sim, total. Sim, sim.
Ao som de, como é o nome da cantora?
Lara Fábia.
Lara Fábia.
Love Belga. By Grace.
Love by Grace. Calma lá.
Noveleiros, já dei essa dica, noveleiros. Se você ouvir isso no karaokê, é noveleiro que tá cantando, tá?
Exatamente.
É noveleiro. Tu cantou essa música, é noveleiro. Qual é o episódio de Laço de Família, Lucão?
Pô, eu preciso consultar aqui o oráculo.
Então, e aí, noveleiro, se você ouvir isso no karaokê, você vai lá, você se apresenta e indica o Novela Cast pra essa pessoa.
Indica.
Oitavo episódio
de Laço de Família.
Raiz.
Novela Cast Raiz. Ah. Raiz.
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 Raiz. Pra combinar.
Bom, mas
com
o então, nesse tem. Ah, nesse tem a Doris, cara.
Sim,
no Laço de Família tem a Doris. Não, a Doris é no Mulheres Apaixonadas, né?
É,
a Doris é Mulheres Apaixonadas. Desculpa, a Doris é Mulheres Apaixonadas. A Regiane Alves tá nessa também, mas ela é mulher do Luigi Baricelli, que é o irmão da Camila.
Sim.
E também é chata pra
que é deslumbrada e tal.
Que é deslumbradinha da estrela e tal. Ela.
Exato. Deslumbradinha da estrela. Você pegou agora.
Foi.
Uma galera muito específica agora.
Foi. Essa foi. Millennium. Ou tinha também a Capitu nessa novela.
Capitu, exatamente. Eu tô chegando na Capitu. É isso que eu queria chegar,
muito
entendeu?
Bom.
Cara, Capitu, meu, maravilhoso. O pai dela fudido na vida. O pai dela era o Marcos Caruso dessa novela, né? Que morava no mesmo prédio, era o fudido, não tinha dinheiro pra porra nenhuma. E a Capitu se prostituía pra ajudar em casa.
Não, era o Marcos Caruso, não.
Não, é o Marcos Caruso dessa novela.
É,
tipo,
lá,
o Marcos Caruso é...
O equivalente.
Tipo, é o Rage.
O pai, eu esqueci o nome.
Valdeires de Barros,
que era o livreiro do Theo.
Isso, não.
Da livraria da Travessa do Theo, que não chamava
livraria. Isso.
Chamava
isso,
Dom Casmurro.
Ah, a livraria chamava Dom Casmurro. Dom Casmurro, não era a livraria através.
É. E o Theo tinha aquelas duas mechas brancas.
Cara,
Bem,
contar pra vocês, eu passei ontem o dia rindo de uma porcaria, que era o lutador chamado Dom Casmurro.
Ah!
Acho justo, é um bom nome.
É um lutador. É assim. É um maravilhoso esse nome. É maravilhoso, tá? É maravilhoso.
Para um lutador, Dom Murro.
É maravilhoso. E eu vou falar que eu tava ouvindo um Decréptus hoje. Eu tava ouvindo um Decréptus hoje que os meninos caíram num comentário do chat que era. A pessoa era. O nome era Décio. Cu pra mim. Ah. E eles falaram. Desce o cu pra mim.
Caralho,
e tipo, bicho. Eles leram como se nada tivesse acontecendo.
Claro. Tipo o Mou do Simpson.
Cara, e tipo.
Ai, meu Deus.
Ai, meu Deus. Até
leram, leram, aqui. Passou.
Deixa eu ligar o ar de novo.
Leram, passou. Passou batido esse.
Passou. Bom,
voltamos.
Aí, agora a seguinte também foi bem interessante, que é a nossa assobiadora favorita, Chris Tiane Perlone.
Episódio 20.
Eu amo que as mulheres pessoas apaixonadas. As pessoas têm tempo suficiente pra cortar 15 mil momentos onde ela está assobiando enquanto fala. Cara, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu amo a bolha noveleira. Eu amo a bolha noveleira da internet. Eu amo.
Da internet. Internet.
Amo.
Então, Mulheres Apaixonadas, 2003.
Então, já é uma novela diferente em relação a Helena, né? Ela não tem vilã. Então, você não tem ninguém querendo ferrar a vida da Helena.
Não,
ela
é verdade,
diferente. É uma novela dividida, não é a Helena tão principal. As irmãs da Helena também são principais, né? Então, você tem uma divisão da história mais pra falar de mulheres apaixonadas, não de uma mulher apaixonada, realmente.
Sim,
E mostra de verdade facetas do amor.
É.
Facetas de como o amor pode se mostrar de diversas maneiras dentro de uma família, dentro de relacionamentos diversos.
As irmãs são a Ilta, que é a Maria Padilha, e a Heloísa, que é a Júlia Gann.
Que é a Júlia Gann.
É, e tipo, tem momentos em que o amor é sufocante, é ansiogênico, é ciumento, realmente, que é toda a parte da Júlia Gann. Mas você vai vendo de várias maneiras, vários relacionamentos, mas eu acho que foi uma das primeiras novelas que isso é aberto pra falar sobre isso, sabe? Ele abre a novela, tipo, já é a abertura, já mostra amores.
É.
E ela era feita a abertura com fotos de gente.
Não, e é interessante que ela já começa se divorciando,
é,
né?
Isso, então,
a novela
amores.
Já começa se divorciando do Tony Ramos.
Do Tony Ramos. Ah, é. Ela passa um mês da novela ainda com o Tony Ramos, tentando ficar com ele, mas isso, aí ela decide se separar dele, ela fala que o casamento acabou, tal, tudo, porque o Tony Ramos também tem um caso eterno com a Vanessa Gerbelli, como é que ela chama?
Gerbelli. Aliás,
mas não, a Bruna Marquezine.
Gerbelli, gente, não. Desculpa.
Não dá.
Aquele cabelo, tá tudo errado. Atuação, cabelo, a personagem, tá tudo errado.
É,
tudo
tava errado. Tudo muito errado ali.
Mas
enfim,
Marquezine ela era a melhor de todas as novelas.
O melhor choro, único... tipo, chora.
E Theo era o único saxofonista de jazz no Brasil rico, né?
Exatamente. Porque ele tocava no Leblon, né? Também.
No Nick Bar.
Era qualquer lugar.
E ele era pai de nada mais, nada menos que Camila Pitanga.
Albert Einstein. É, Camila Pitanga.
Quem que era? Ele tinha uma ex, né? Elisa Lucinda?
Lucinda. É.
Exatamente.
Elisa Lucinda. A Elisa Lucinda era médica, né? Ou não? Sim. A Elisa Lucinda era médica?
Não,
ela era cantora.
Ela era cantora.
Desculpa.
Ela era cantora.
Tem uma outra novela que ela era médica.
De
tem uma
jazz.
Outra. Na
de
Páginas jazz. Da Vida, ela era cantora. Ela era médica, desculpa. A Elisa Lucinda era médica na Páginas da Vida. Beleza. Aí, você tem todo
o... A Cristiane Perlone, ela é diretora de uma escola, da Era.
É, escola Era. Escola Era.
Sim.
Que a dona era a Suzana Vieira.
Suzana Vieira.
Sim.
Suzana Vieira. Que era uma escola toda pra frentex.
Sim.
E tinha uma piscina. E tinha o menino que nadava
quadra
na piscina.
A
quadra
de tênis.
Pegava aluno. Tinha a Helena Ranaldi passando, olhando um aluno de 17 anos e muito errada. Muito, sim. Muito errada, tocando ao som de Avril Lavigne.
E tinha Santana.
E tinha Santana.
Inclusive, baita trilha sonora.
Baita trilha sonora, eu ouço essa trilha sonora direto. Eu lembro da Helena Ranaldi chegando pra ser entrevistada, pra começar a trabalhar, ou sei lá, primeiro dia na escola, ela é professora
eu
de educação
também.
Física, e ela chega, aí começa a tocar I'm sitting on a bridge, I'm waiting
in
a I thought that you'd be here by now, e o menino nadando, e o menino nadando. Menino de 17 anos, nadando, nadando.
Fernando Scherer
e Xuxa. Gira-tripa.
Um pau de gira-tripa. Mas assim, o negócio é errado num nível que assim, tudo que ela passa de problema com o ex-marido dela, que bate nela, maldito, repetidas vezes durante a novela inteira.
E raqueteia ela, inclusive.
Exato, raqueteia. Uma raquete de tênis, a gente já falou mil vezes essas cenas horrorosas aqui. Credo. Dan Subak, ator maravilhoso, porém, personagem, assim, não dá, cara, não dá. Mas, enfim, maldito, tem aquela história que tem que mostrar o que acontece para as pessoas verem, sim, não achar que é frescura, não achar. E sim, Dan Subak, Corinthians, vai Corinthians. E...
vai Corinthians.
Vai Corinthians. E aí...
Vai Curica.
Aí, mas ela, tipo, ela não pode passar ilesa. Ela não pode ser simplesmente a pessoa que tem este problema pra enfrentar, que é sair de um relacionamento abusivo, de ser espancada pelo marido, de ter que denunciar o marido, de passar por todos os passos que a novela passa, mostra muito bem. Não, ela tem que cagar por outro lado e ter... começar um relacionamento com um aluno de 17 anos.
Difícil, e se não me engano, salvo engano, mora no mesmo prédio, inclusive.
Não mora no mesmo prédio. Ele mora no prédio...
Se não me engano, eu não lembro. Tem esse rolê.
Não, acho que ele mora em outro prédio, porque ele mora em outro prédio, ele até briga com os pais, porque ele é de Porto Alegre.
Total, ele era de Porto
ele
Alegre.
Ele é de Porto Alegre, e ele mora no... E ele tem um pai, que é aquele cara que faz o sessão de terapia, que ele é o primeiro terapeuta do sessão de terapia.
Putz, sei quem é.
Sabe quem é, né?
Sei quem é. Bom cara.
O cara é bom,
é um
que ele também faz...
também, né?
É um gaúcho também. E ele faz outra... Ele faz a Páginas da Vida também, onde ele é pai do menino, que ele acha que o menino é gay. E ele é, tipo, todo... Fala que o menino é fracote, que sim, o menino é gay, sim, que ele tem que sair pegando geral e tal, não sei o quê.
Zé Carlos Machado?
Ele mesmo.
Acho que é ele. Ele é bom. Ele é um cara... Ele é um ator bom. Ele é um ator bom e sessão de terapia com ele é bom.
Ele tem, ele tem uma voz de narrador de documentário.
Tem.
De National Geographic.
É.
Tem mesmo.
Bom, gente, como não poderia deixar de faltar, tem um médico...
Que é
também
o fucking José Maier.
Que também é o Zé Maier. Que já foi, já tinha sido namorado da Helena. Eles se reencontram. Claro, tem toda aquela coisa. Ele é o pegador geral.
Ele estava num relacionamento com a Camila Pitanga no momento.
Total, verdade. Tem o casal de lésbicas mais famoso. Sem ser
que é a Lili Moraes.
Sem ser
e a outra menina.
As lésbicas do Torre de Babel. Que foram mortas por pedidos do público.
Sim.
Que eram a Lili Moraes e a Paula Picarelli.
Sim, eram boas. Era bom o núcleo. É. Tinha a Paulinha, que era a menina preconceituosa, que
chata
era chata pra caralho, era
o
filha...
Leonardo Midiorin, metido a diretor de teatro.
Nossa, meu Deus do céu, fazia Romeu e Julieta, Midiorin, porque ele queria pegar a Aline Moraes.
Exatamente.
Olha, essa novela teve umas dificuldades, tipo, Vanessa Gerbelli, Leonardo Midiorin nesse papel tava muito mal, ele faz umas coisas boas.
Eric Marmo.
Eric Marmo ao som de Bon Jovi, Misunderstood.
Misunderstood. Carolina Casting.
Carolina Casting, que era... Que casou, que ia casar com o César.
É, exatamente.
Sim.
Ela era médica, ia casar com o César. Porque o César era neurocirurgião também. Não dá pra ser só então, médico, tem que ser neurocirurgião.
Ela ia casar com o César, daí foi trocado pela Luciana, depois, que era a Camila Pitanga, e depois ele foi pra Helena.
Não, mas aí depois ela ia casar mesmo com o César, ele voltou, ia casar com ela. A filha do César, que era uma outra menininha ruivinha, a melhor aluna da escola, era... Foi, tipo, ajudava ela a planejar o casamento e tal, não sei o quê. Só que ela dava, tipo, umas dicas. Eu não sei se meu pai quer casar com você.
Gente, vocês lembram como é que eles conseguiram resolver o problema, entre muitas aspas, probleminha do Marcos Raqueteiro e do Fred?
Não.
É um acidente
porque
de carro.
Helena Rinaldi não podia terminar com nenhum, nem com outro.
Exatamente. Pelo amor de Deus.
Morreram num acidente
morreram
de carro.
Morreram os dois.
Os dois.
Agorinha.
Morreram num acidente de carro.
Resolveu todos os problemas.
A criança também. A criança também.
É.
Resolveu todos os problemas dela. Parabéns, Helena Rinaldi. Vai viver a vida. Vai viver a vida.
Ela se interessa por um de 16, em vez de um de 17 por um de 16.
Pelo amor de Deus! Não,
não, calma lá. A Helena Rinaldi, no fim da novela, descobre que estava grávida do Fred, do aluno
sim,
que morreu.
Sim.
Tá? E aí ela recebe perdão da mãe do Fred.
I'm waiting in the dark.
Entendeu?
All that you be here.
Aí, o descendente, o herdeiro.
Afinal de contas, vai dar seu netinho, né? Então.
Meu netinho. Deus do céu, que errado.
O Theo descobre que é pai mesmo da Salete, que era...
Há muito tempo antes, né? Antes da mãe morrer, ele descobre que era pai.
Não, o exame de DNA só que sai no último capítulo.
Ah,
no
final. Como
você
chama?
Você pensa que é o programa do Ratinho, Thaís? Não,
é o Ratinho. Parabéns pro papai. Parabéns.
E a Marcinha, que era chata para Dedéu, pede então pro César morar com a Helena. E aí eles se casam.
Isso, Marcinha era a aluna chatinha. É, sim, sim, a ruivinha. Sim. A Suzana Vieira fica enchendo muito o saco do Theo pra fazer o DNA. Ele não quer fazer o DNA, mas ela enche muito o saco do Theo. Tem que fazer o DNA, tem que fazer o DNA. Sim, por quê? Porque Salete tem uma avó que tá querendo pegar todo o dinheiro do Theo.
Sim, maldade.
De Minas Gerais. A avó dele de Minas Gerais, aí, Lucão?
De Minas.
Aí, ó.
Aí, Lucão. Tinha que ser.
É falso, hein? É falso. Isso é coisa de carioca fazer.
A gente fez... Só uma coisa. A gente fez Páginas da Vida já?
Sim, episódio 33.
Tá bom. Tá, porque eu ia falar bastante, porque eu adoro essa novela. Então, vamos lá. A próxima é Páginas da Vida. Páginas da Vida é mais uma com a Regina Duarte. Onde
é
a Regina
2006.
Duarte...
É
o comeback 2006. De Regina Duarte.
Sim.
Tem várias pautas nessa novela. Porque daí você começa a prestar atenção qual a pauta que eles querem lidar na sociedade. Tipo, aqui a gente brinca que... Ah, a pauta é o Natal na sociedade. A pauta é, tipo... injustiça na sociedade. Tipo, a gente brinca aqui que sempre tem isso. A pauta nessa novela do Viver a Vida é...
Páginas da Vida.
Não, da Páginas,
Páginas
da Vida.
Páginas da Vida, desculpa. Páginas da Vida. A pauta dessa é a Regina Duarte mais velha, realmente. Uhum. Tentando achar um amor, mas ela não quer... Tipo, ela já tá numa fase da vida onde ela não quer mais casar com ninguém, ela se separa, não sei com quem ela era casada, se era com José Maier, eu acho que sim. Mas ela era casada com José Maier e ela começa a novela separada dele. E...
Mas ela nem é personagem principal, né, essa Helena?
A Helena? É, ela é Helena. É. Mas ela é Helena já no mesmo jeito da Christian Torloni, onde ela tem a mesma importância que vários outros.
Isso, é. Isso. Ela já não é mais.
E nessa novela, a Helena é a própria médica.
A Helena é a própria médica. Ah, ela é uma médica...
Verdade, obstetra,
não é? Obstetra. Uhum. E ela tem um filho, que é um filho adotado, que eu não sei como é que ele chama, que é um menino negro.
Tá.
E ela não tem filhos. Ela teve uma menina que morreu quando era muito pequenininha. E ela ficou muito triste na vida, adotou esse menino, assim, não sei quanto tempo depois ela adotou esse menino, mas, enfim, o menino já é grande. A novela tem duas fases. Tem a fase da Fernanda Vasconcelos, amiga do nosso querido Júlio.
Ah, em Amsterdã.
Queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Serginho Vasconcelos, irmão de Fernanda Vasconcelos, que é meu parceiro no podcast e no podcast também.
Boa. Beijo, Sérgio.
Beijo. Beijo, Fernando. Porém, já considero pacas. Aí, a Fernanda Vasconcelos, ela engravida do namorado, o namorado deixa ela de... abandona ela e ela...
Max Fercondini.
Max Fercondini é o irmão Rodrigues. Dela.
Ah, é verdade, claro.
Thiago
claro,
Rodrigues.
É, que simulou aí um espancamento.
Que...
E aí, simulou um espancamento, ele só tinha rolado bêbado na rua. Aí, ele abandona ela, ela tá grávida de gêmeos, ela volta pro Brasil... O pai dela cuida dela perfeitamente. Ela morre num acidente horroroso quando ela tá prestes a ter os bebês.
A mãe, que era a Lila Cabral, que era a Marta, puta.
Exato.
Da vida.
A mãe fica... Sim. A mãe odeia ela. A mãe odeia
essa
ela
é uma vilã,
já de cara. Maravilhosa.
Essa é uma vilã clássica.
Assim, uma vilã maravilhosa do começo ao fim. A Lila Cabral, assim, impecável.
Nanda e Léo estudavam história da arte em Amsterdã, né?
Bom.
Exato. Não, história da arte.
Entendo bem o porquê.
É, história da... Indiana Jones, né, galera?
Não, mas se eles tinham um card, eles podiam ir pra todos os museus. Graça na Holanda.
Pois é, a Leandra Leal até era amiga dela, ela estudava também História da Arte, trabalhava nos museus lá e tal.
Mas era pobre,
é
né?
Mesmo, Leandra Leal.
Era amiga
Leal,
pobre.
Maravilhosa, gente. Leandra Leal mora no meu coração.
Tava subaproveitada naquela novela, hein?
Completamente, porque ela volta pro Brasil, ela tem um papel horroroso. Ela fala, inclusive, hoje sobre a merda que o papel dela era nessa novela. E aí ela volta, ela sofre um acidente horroroso, ela tem o bebê no hospital e morre. Os bebês no hospital e morre logo depois. Uma das crianças nasce com síndrome de Down e a outra não. A Lilia Cabral, como boa vilã e sim, meu Deus do céu, pega só a criança que não tem síndrome de Down e leva pra casa e fala, ah, põe pra adoção, a outra criança não quero.
Aqui vai dar menos trabalho, né?
Exatamente. E aí, o negócio da Helena é, ela adota essa criança com síndrome de Down, essa menina, Clara, e é Francisco
mas
e Clara.
Mas não é oficialmente, não é?
Depois é oficialmente. No começo, ela leva pra casa,
sim,
tipo, tá. Ninguém vai ficar com essa criança, tal, não sei o quê, e depois ela adota oficialmente, ela é mãe da criança e tal. Então, a pauta dessa novela é... a pauta social mais importante aí é a inclusão da criança com síndrome de Down na sociedade e em escolas. Porque ela quer colocar a criança numa escola normal.
Igual. Mas também tem história de anorexia, não tem?
Então essa é uma das pautas. Ela quer colocar a criança numa escola regular, não quer uma escola diferente pra criança. Então, ela tenta, e daí ninguém quer colocar a criança. Então, todo esse rolê. E aí, óbvio que elas moram no mesmo fucking prédio.
Por que não, né?
A Lilia Cabral e a Regina Duarte. A Regina Duarte mora na cobertura. E a Lilia Cabral, que é fudida, casada com o Marcos Caruso, fudido, mas moram no mesmo prédio que a Regina Duarte. E beleza. Então, as crianças moram junto. Acho que eles não moram no mesmo prédio, desculpa, tô viajando. Eles moram relativamente perto, no Leblon, mas eles não se veem toda hora. E aí, um belo dia, as crianças se encontram num parquinho, nesse mesmo esquema, gêmeos separados ao nascer. E eles criam uma conexão ali, meu Deus, inimaginável, tal, tá, não sei o que, blá, blá, blá. Só que...
Enquanto isso, o Marcos Caruso é maravilhoso avô, né?
Que ele é um avô maravilhoso, ele não... Ele começa ele começa a novela desempregado, depois ele vai trabalhar num instituto que é da família rica, que é da... Não chama? Da Ana Paula Arósio e do Tarcísio Meira. Isso. Eles criam um instituto. Eles criam um instituto. Aristides, é. Eles criam um instituto, o Marcos Caruso vai trabalhar lá, ele começa a ter um pouco mais de independência da financeira, né? Porque a única a colocar dinheiro na casa é a Lia Cabral, então ela acaba com todo mundo dentro de casa. Ela destrói todo mundo o tempo inteiro. E essa é a base da novela. Quando que as crianças... Quando que ela vai contar, quando que a Regina Duarte vai contar que essa criança é irmã realmente do Francisco, que eles são os dois filhos da Nanda, que é a Fernanda Vasconcelos. E quem descobre isso tudo é a Ana Paula Arósio, que ficou obcecada pela Nanda e tal, não sei o quê, pela história da Nanda.
Elas ficaram super amigas na...
Sim.
Né, elas
então, ela ficou meio... Vou carregar o legado dela pro resto da vida. Então, vou cuidar das crianças, vou cuidar da criança e tal, não sei o quê. E aí, depois, no final, descobre...
Ana Paula Arósio era filha do Tid, a filha mais nova, porque ele tinha 300 mil filhos. Ela era a filha mais nova do Tid. E ela tava passando lua de mel com o Edson Celulari em Amsterdã, a mesma época que a Nanda tava lá. E elas ficaram muito amigas lá.
Sim.
E aí, então, por isso que essa que é a ligação.
Isso. E não
é nessa novela que o Tarcísio Meira e a mulher fazem marido e mulher mesmo?
Sim.
Sim. É uma novela que tem uma mesa gigante, não é?
Isso, aqueles cafés da manhã.
E ela morre. E a como é que ela chama?
A Glória Menezes.
Glória Menezes morre sei lá, primeiro terço da novela, ela morre e eles criam uma capela dentro da casa deles.
Isso.
Eles constroem uma capela dentro da casa pra rezar, e a capela é do nome dela e tudo tal.
Tinha o Thiago Lacerda nessa novela?
Tem, filhos os do filhos Tid. Os filhos são a Natália do Vale, o Tato Gabus, a Ana Botafogo, olha aí, amiga.
Sim.
A Helena Reinaldi, o Thiago Lacerda e a Ana Paula Arósio. Todos esses são irmãos.
Não moram todos na mesma casa. Quem mora na mesma casa é o Thiago Lacerda, porque ele ainda não se casou. E ele tem um TTT com a Daniele Vinitz, que é filha da Valderes de Barros, que trabalha na casa.
É mesmo.
É verdade.
Nossa, essa novela tá assim, ó, na palma da minha mão, faz pouquíssimo tempo que eu assisti. Passava no Viva, eu amo essa novela.
Bom, mas conta o final da Helena, vá.
Ah, o final da Helena, ela conta finalmente. Eu não sei se ela tem um relacionamento com alguém, eu não lembro, não é muito importante pra trama da novela, mas ela acaba contando porque a Olivia descobre. A Olivia corre atrás de documentos dentro do hospital que a Gina Duarte tentou esconder pra não saberem que ela era filha da Nanda e tudo mais, mas enfim, ela descobre e ela começa a namorar o ex da Nanda. Ela começa a namorar esse Thiago. Ela começa a namorar, porque eu acho que ela tá num nível de obsessão com esse casal, com essas crianças, que ela chega e acaba tendo um caso, se separa do Edson Celulari e acaba namorando o... Como é que ele chama? Thiago?
É Léo, não era Léo?
Léo.
Ah, Léo, na novela Léo.
Léo.
Ela acaba
essa
ficando
que a
com ele.
Pasmante é fotógrafa, não é? Nessa novela?
Exatamente.
Que tem um trailer com o Caco Ciocler, que também é fotógrafo.
Caco Ciocler, seu merda. Seu lixo.
Tá,
seu merda, seu lixo. Aí...
Vamos. Não acho
aí,
tão mal.
Nessa novela, ele é péssimo.
Ah, eu não lembro dele nessa novela, mas no geral...
Tem vontade de vomitar quando eu vejo ele. Aí, beleza. A Olivia tenta fazer muito com que o Léo peça a guarda da menina, da Clara, E fica toda nesse rolê, mas no fim é óbvio que a Helena continua com a criança, numa guarda compartilhada com o Léo e tal e
não,
tudo mais.
Com
o
Alex.
Com o Alex. É, com o Alex. Alex. Ah, é porque o Alex tava pedindo também. O Léo pede a guarda dos dois, né? No fim das contas, pede dos dois e perde dos dois. E quem fica com a guarda compartilhada é o Alex e a Helena.
É o avô, né? O avô e a avó.
O avô e a Helena. Isso, perfeito.
É o Caruso.
É o Marcos Caruso e a Regina Duarte. Isso,
a Lília Cabral fica, por um momento na novela, sendo assombrada pela Nanda.
É mesmo, eu lembro do fantasma da Nanda.
E ela fala com a Clara, né? É. Ela fala com a Clara vê a mãe.
É, a moça bonita. A moça bonita.
Mas a moça bonita. O que não foi comentado ainda é que Regina Duarte, que primeiro troca bebês, agora está unindo bebês.
Unindo bebês. É, mas ela quis separar durante a novela inteira. Se dependesse dela, ficava quietinha. Agora, Viviane Pazmanter, eu amo. É fotógrafa nessa novela. Tem o TRTT com o Caco Ciocler. E acaba ficando com ele no final. Uma bela merda.
Nem lembro.
Ah, tem a pauta da anorexia na sociedade também, que tem uma menina que mora no prédio deles, que é bailarina e filha da Deborah Evelyn. A Deborah Evelyn quer que ela perca peso pra ser bailarina, não sei o quê. Ela acaba guardando um monte de bolo de chocolate embaixo da cama e vomita tudo depois. Tá a pauta da anorexia na sociedade. A Deborah Evelyn era casada com o Beija-Flor, tá?
Ah, é. E nessa novela também tinha a Letícia Sabatella, que é ex-mulher do Beija-Flor, que era uma freira
que tinha um filho. Ah, então eu lembrei do par romântico da Helena. Porque ela era freira e ela trabalhava com o Diogo, que era o Marcos Paulo. Marcos Paulo teve um caso com a Helena quando eles eram Médicos Sem Fronteiras. É. E ele foi continuou vivendo Médicos Sem Fronteiras e tal. Depois ele volta e trabalha no mesmo hospital que a Helena. E aí a Letícia Sabatella vem como enfermeira. Ela era enfermeira do Diogo. Teve um filho com ele e teve que dar pra adoção o filho. Ou o filho morreu, alguma coisa assim. Acho que ela teve que doar o filho pra adoção porque ela era... Não podia, sei lá, alguma coisa aconteceu. Não lembro exatamente. Mas ela virou freira e ficavam toda hora questionando se ela queria ser freira, porque ela era muito nova, muito bonita. Por que uma freira tão bonita? Ela não pode querer ser freira.
Por que a pessoa não pode escolher ser freira?
Ela não pode querer ser freira, simplesmente. Não, mas ela vai ter muitas tentações na vida e ela vai trabalhar com o cara que é pai do filho dela, tá ligado? Tudo errado.
Pra quem ela já conhecia carnalmente.
Biblicamente.
Carnaúba.
Biblicamente.
Beleza. Terminamos essa novela?
Isso foi, então, Páginas da Vida.
Boa.
Páginas da Vida. Tem mais. Viver a Vida e tem Em Família.
Viver a Vida com Thaís Araújo, Helena. E Em Família, Julia
Lemertz, Helena. Que foi a pior de todos e ele não fez mais nada depois.
Fechando os...
Com chave de bosta.
Fechando o círculo, né? Começou com a mãe e terminou com a filha.
Com a filha.
Aí a chave de bosta é outra história. Aí é outra.
Chave de fenda.
Fechando com chave de bosta. Então, Viver a Vida. Viver a Vida é a novela de gêmeos. Ela também é novela de gêmeos.
Ah,
porque ela é de 2008 para 2009, alguma coisa assim. A Helena é a Thaís Araújo, que é uma modelo. Ela
também
tem
casa com o José Maier.
Que ela tem um relacionamento com o José Maier, casa com o José Maier. Só que o José Maier é ex da Lília Cabral, com quem ele tem a filha, que é a Aline Moraes, que também é modelo. A Lília Cabral também foi modelo. A Aline Moraes também é modelo. E as duas trabalham em... Acho que na mesma agência. A Aline Moraes e a Thaís Araújo. A Helena. Elas trabalham na mesma agência. E aí elas vão fazer um... Pra começar aqui, a Lília Cabral odeia a Helena. Odeia a Helena porque acha que vai tirar o pai da filha dela. É meio com esse mote no começo. Aí o que acontece? Elas vão até Petra fazer um evento.
Olha, Petra na Jordânia? Petra?
Sim, Petra na Jordânia.
Uau!
Elas vão fazer um evento e a Thaís Araújo é a modelo principal. Só que a Aline Moraes quer sempre ser a mais... Ela é muito mimada e chata, mas muito... Ela é a Maria Eduarda da vez.
Nossa.
Muito chata. E ela sempre quer ser a melhor e ela fica puta porque a Helena sempre pega os melhores trabalhos e tudo e tal. E elas vão fazer esse trabalho em Petra. E aí, na hora de voltar de um dos eventos que elas foram fazer as fotos e tal, não sei o quê... A Helena falou assim, eu não quero mais ficar do seu lado, eu vou voltar no carro, você volta no ônibus.
Nossa.
O ônibus, exatamente. E ela falou, eu vou. Tá bom, foda-se. o ônibus sofre um acidente. Rola barranco abaixo. A Aline Moraes fica tetraplégica.
What?
E Helena sim.
O ouvinte deve estar percebendo que eu não assisti essa novela, então pra mim é tudo
pois
novidade.
Pois é, pois é. Aí o que acontece? Antes disso tudo acontecer, a Aline Moraes namorava uma das versões do Matheus Solano, que era, não sei o nome, Miguel e Jorge,
é
um multiverso?
Né? Multiverso? Assim. Como assim uma das versões?
Eles são gêmeos.
Ele era gêmeos. Gêmeos.
Tá. Um dos Matheus Solano.
Um dos Matheus Solano, que é, ou era Miguel e Jorge, alguma coisa assim.
Jorge,
dos dois,
tô
assim.
Vendo aqui. Jorge.
E, então, ela namorava arquiteto. Que era médico. Arquiteto? Arquiteto, isso. Arquiteto. E aí ele era um babaca. Nunca quis casar com ela, sempre deixava ela em segundo plano e tal, não sei o quê. Quando ela volta tetraplégica, você acha que o cara quer ficar com ela? Não. Mas quem sempre foi apaixonado por ela e nunca teve uma chance com ela? O irmão.
Miguel,
bonzinho.
Irmão gêmeo. O gêmeo bom.
Que é médico.
Temos aí a recorrência médica.
Neurologista, claro.
Sim.
Tem um médico neurologista. Aí. Então, a hora que ela chega tetraplégica, a Lília Cabral tem um surto violento de querer matar a Thaís Araújo. Porque a Thaís Araújo, ela fala, ela tem uma cena muito pesada, essa novela. Que é a Lília Cabral olhando na cara da Thaís Araújo. Você quase matou a minha filha.
Ui.
E você imagina a Lilia Cabral fazendo essa cena.
Nossa, com aqueles olhares penetrantes.
Gente, é maravilhosa. Essa cena
pode
é maravilhosa.
Pode gelar a alma.
Maravilhoso. Então, essa é a pauta. Eu não lembro muita coisa em volta disso. Só lembro da pauta do núcleo principal, que são essas pessoas. No fim, ela volta, começa a ter uma recuperação. Ela deixa de ser tetraplégica. Lucão, você pode me ajudar com esse nome, essa nomenclatura. Ela deixa de ser tetraplégica e vira...
Paraplégica,
que é só o da cadeira de roda. Ela consegue mexer os braços.
É, então, é porque, na verdade, primeiro que muitas tetraplegias são incompletas. Então, as pessoas conseguem manter ou recuperar certos movimentos dos membros superiores, né? É, eu não lembro muito bem o que é que rola na novela, mas...
eles não falam.
Porque às vezes a gente tem a ideia de que o tetraplégico ele só vai mexer daqui pra cima, né? Mas existem, assim...
Daqui do pescoço pra cima, queridos ouvintes.
Do pescoço pra cima. Isso, é. Eu tô aqui pensando...
Boa.
Porque, na verdade, assim, existe uma grande porcentagem até de pessoas que mantêm algum tipo de movimento dos braços. Só que não é um movimento que possibilita as pessoas de escrever, de comer e tal. São movimentos mais grossos, assim. Coordenação motora grossa,
menos,
né?
Menos fino.
Não tem tanta... movimento de pinça, muitos perdem a capacidade de fechar a mão e tal. Então é bem complicado, assim, mas é meio que isso que acontece com ela na novela. Ela, né, durante a reabilitação dela, ela recupera alguns movimentos e tudo mais.
Ela chega, ela tem uma... Eles mostram uma cadeira de rodas onde ela consegue se mexer com a mão.
Sim.
E ela foi inspirada numa mulher hoje, que a história dela foi inspirada nessa mulher, que ela é repórter do Fantástico, que é uma mulher na cadeira de rodas, que também eu acho que é exatamente a história dela. Ela era modelo, sofreu um acidente, ficou tetraplégica, voltou a ter alguns movimentos, e hoje ela entrevista, ela vai na casa das pessoas, entrevista, tudo e tal. E ela tem uma cadeira de rodas que ela mexe com a mão, e na novela ela chega até a ter um carro adaptado pra ela, que ela consegue voltar a dirigir.
Boa.
Isso tudo com a ajuda
Mas ela
do...
fica menos escrota, então.
Fica menos escrota, ela toma uma bela de uma lição da vida e ela fica menos escrota, sim. Ela amadurece rapidamente depois disso.
Flávia Cantra, a repórter.
Isso, ela mesma. Eu acho que a história dela é exatamente a história dessa Flávia Cantra. E hoje a Flávia continua fazendo as reportagens dela no Fantástico. Ela tem um monte de reportagem no Fantástico.
Bom, então o grande problema da Helena nessa novela é o quê?
Não tem. Então, ela ser corresponsável pela tetraplegia
da rival.
Mas só que ela foi uma Helena que começou muito bem, ambientou muito bem que ela era uma Helena, a primeira Helena negra, né? Em, sei lá, 2000 e que ano que foi isso? 9, você falou.
2009.
É, a primeira Helena negra em 2009, só que ela foi deixada de lado. Depois, ela não teve mais desafios na vida, ela não teve mais problemas. Porque o problema virou, a novela virou Lilia Cabral e Aline Moraes.
Sim. Flávia Sintra, gente, desculpa.
Flávia Sintra.
Tá.
Flávia Sintra.
Entendi.
Entendeu? Então eu acho que a novela mudou pra isso, entendeu? E eu não sei se o quanto disso é direção mandando Lilia Cabral ser foda. Ou se é texto de não dar do texto da Thaís Araújo não ser bom pra ela e o da Lia Cabral ser infinitamente
ela
melhor.
Ela deu entrevistas em relação a isso depois. Ela achou que ela mesma não entregou o que o papel precisava.
Entendi.
Eu cheguei a ver algumas coisas disso. Ela em alguns momentos, ela acha que até foi um erro ter
aceitado fazer?
Aceitado o papel, mas na verdade é, de repente, talvez o Brasil, a telenovela, não estava preparada ainda para
Exato.
A Melena Negra.
Eu acho que é isso. Eu acho que basicamente isso. Acho que só colocaram ela negra e continuaram escrevendo como se ela fosse branca, entendeu?
Sim. Uhum.
E como algumas Helenas anteriores também perderam o sentido, não o sentido, mas perderam a sua relevância de protagonismo no meio da novela, tendo outras pautas e outras coisas mais importantes e a Helena sendo deixada de lado, essa foi mais uma, né?
É triste porque seria muito mais importante porque era a primeira Helena negra, mas enfim.
Tinha que ter caprichado, né?
É. Tinha que ter caprichado. Mas eu acho que é isso. Assim, escreveram pra se ela fosse branca. Não teve mudança no papel, entendeu? Não teve mudança no papel porque ela era negra.
Mas vocês não acham que a gente tá muito acostumado, na verdade, a ter que ter um extremo na personagem pra gente achar tão icônico? Tipo, você vê, a mais icônica das Helenas que a gente acha é a da
Vera Fischer.
A outra, a segunda, é a que troca os bebês. A gente precisa que seja a personagem central, que esteja ao redor dela.
Mas a Helena da Vera Fischer, ela não comete crimes.
Não. Não tô falando cometer crimes, mas tipo, ela é, obviamente.
Sim.
Essas outras duas novelas que a gente tá falando, ela já não era a personagem central. Ela não era, tipo, o sol e todos os planetas ao redor dela.
Mas eu acho que isso é como escreve, entendeu? É como o Manuel Carlos tá escrevendo. Até esse momento, ele escrevia com ela sendo o centro. Quando ele deixou de fazer isso, perde a mão um pouco, porque Total. Se você tem gente muito mais foda do que a Helena, fode.
Falando em perder a mão, você falou que o Em Família, que é a seguinte, que é a última que teve, que é com a Julia Lemertz, que já é 2014, também foi uma porcaria.
Nossa, foi uma das piores novelas que eu já vi, assim.
Vocês viram, Júlio, Lucão?
Não.
Cara, não. Essa novela eu já trabalhava muito à noite, assim. Só eu.
Então, tá bom, vocês só vão ter a minha visão.
Para nós.
Vocês só vão ter a minha visão dessa novela.
Só a sua visão.
Então, a novela tem três fases. Não são só duas, são três fases, são três diferentes atrizes fazendo Helena. A primeira, novinha, que é aquela Júlia Dalávia, que é aquela que faz aquela refugiada síria, que eu falei uma vez pra vocês, ela é a que começa. E ela começa tendo um caso, tipo, muito de ela numa cidade pequena, tem um menino que ela gosta, o menino gosta dela e tal, não sei o que, eles têm um casinho ali quando ela
é
adolescente.
Primo dela, inclusive, né?
Primo dela.
Eita, porque é em Goiás, primo no Goiás, dela. Não é isso?
Acho que é, não sei. No Goiás, sei, depois eles vão pro Rio de Janeiro. Sei que depois eles vão pro Rio de Janeiro. E aí ela cresce, vira Bruna Marquezine. Tem um teretetê.
Isso é
de
segunda
novo
fase,
em...
né?
Bruna Isso segunda fase. É, segunda... Eu tô puxando pela memória, tá? Pode ser que eu erre uns pedacinhos. Desculpa, ouvinte, se eu errar uns pedacinhos, se dá os pescotapa que a gente já toma normalmente. Aí, segunda fase, ela é Bruna Marquezine. Encontra o namoradinho da época, tal, não sei o quê. Mas não fica com ele. Tipo, tem um romance breve ali, mas não fica com ele.
Mas ela vai se casar e o cara é preso porque ele tentou...
Isso.
Uma tentativa de assassinato e ele é preso no casamento. Eles não chegam a se casar.
Isso, eles não chegam a se casar. Não chegam a se casar, mas iam se casar. Depois pula pra terceira fase, que é...
Aí a Bruna Marquezine conhece um outro que é... com quem ela tem um filho, se não me engano.
Não, com quem ela casa, né? Com quem ela casa e depois vai aparecer na terceira fase. Eu não sei quem é, não sei quem é o cara. Mas assim, aí aparece ela na terceira fase, uns 18 anos depois, Julia Lemertz, como Helena, casada com um cara. O namoradinho
que é
dela...
Thiago Mendonça, não é isso?
Não sei quem é Thiago Mendonça também.
Thiago Mendonça é jovem, né? Pra ser...
Não, aqui é o tal do Felipe, não é a personagem?
Sim.
Primeira fase, Vinícius Mazzola. Segunda fase, Guilherme Prates. Terceira fase, Thiago Mendonça. Temos aqui na pauta. Estou colando.
Perfeito. Perfeito. Não sei quem são as três pessoas, tá? Eu só sei quem é o namorado dela na terceira fase. Tá. Que é o... Como é que ele chama? Ai, cacete. Saiu da minha cabeça agora. Guilherme, você tá com a pauta aí? Como é que ele chama? Um cara
Thiago
que é ator.
Mendonça.
Não
é Thiago Mendonça.
O namorado. Não o marido dela. O cara
o
que vai ser o par
quem?
Romântico
dela. Da Bruna Marquezine ou da Helena?
Da Helena. O cara que vai ser o namorado da Helena depois, que vai causar todo o problema. O José Maier que vem foder a vida da Helena.
É o Virgílio Humberto Martins? Não.
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 É o Laerte Guilherme Leicam?
Não.
É...
Não, é um cara famosinho.
Gabriel Braga Nunes. Magrinho?
Gabriel Braga Nunes. Gabriel Braga Nunes.
Gabriel Braga Nunes com a Julia Lemertz.
Julia Lemertz, exato.
São, e nossa, que são... zero química. Zero química.
O Gabriel Braga Nunes é o cara com quem ela ia se casar no passado de Bruna Marquezine e foi preso por tentativa de assassinato. E aí eles se separam. É. Bruna Marquezine tem um outro affair, casa com
casa, tem filho. Tem uma filha.
Uma filha. Esta filha, desculpa, Thaís, mas esta filha é Bruna Marquezine de novo.
Na terceira fase, Bruna Marquezine do futuro.
E aí, Bruna Marquezine, filha de Helena, conhece um cara que é Gabriel Braga Nunes, namorado de mamãe do passado.
Ah, velhão. Tipo, Daddy
Issues. Sim, exatamente.
Olha aí.
É o mucilão ao contrário.
É o casamento infantil que já ocorre no Brasil e é crime, tá?
Opa, já ocorre não, ainda. Gabriel Braga Nunes tá aí um que não herdou o carisma da mãe, né?
Pelo amor de Deus.
Regina Braga é tão maravilhosa.
Regina Braga é muito maravilhosa.
Aliás, estava em Por Amor.
Tava. Mãe do Doug Moskovski. O que... Enfim. E ela é também no Mulheres Apaixonadas, ela é mulher do... Ela é... Trabalha na Escola Era.
Ah, é? Não lembro.
E é mãe da Edviges.
Ah, sim. Ela é mãe da Edvirgem.
Edvirgem. Exato. Aí, o que acontece? O Gabriel Braga Nunes, ele é tão zero carisma, tão antipático, que eu não sei por que ele aceitou fazer uma novela na vida, sim. Eu não sei por que ele aceitou fazer novela na vida dele. Porque ele é o típico ator que fala que só faz teatro.
Ele é difícil.
Ele é o típico ator que fala isso, só faz teatro. E eu não sei por que ele aceitou fazer novela, porque ele faz com tanto desdém. Exatamente. Essa é a palavra. Desdém. Ele faz com tanto...
É sempre o mesmo personagem, sempre a mesma entonação de voz.
É o nível de desdém, o nível de desdém dele é muito grande.
Então, qual que é o grande rolê dessa Helena?
O grande rolê dessa Helena é ver a filha casando com o ex-namorado, o ex-noivo, e a filha brigando, porque a filha é uma filha chata.
Porra.
E bate o pé pra casar.
Mais uma maldição das Helena, hein? Filha chata.
Sim, filha chata.
E a filha bate o pé pra casar com ele, e é todo esse rolê. A briga não é com o cara. A treta é entre as duas. É a relação entre as duas o tempo todo de... Não,
embate, embate.
O embate
geracional.
O tempo todo de, tipo, você tá ficando com meu ex-namorado, ele é um cara merda, você sabe por que eu terminei com ele, por que eu não casei com ele, sabe?
Em contrapartida, a filha fala pra ela assim, você tem inveja dos beijos e do amor que ele não deu pra você, ele tá dando pra mim.
Ai,
é uma cena, essa cena eu vi dessa novela.
É muito ruim, é muito ruim. É
e
muito
o casamento
ruim.
Dela dá certo?
Não. Não dá certo. Não dá certo, porque no fim das contas, ele quer ficar com a Bruna Marquezine porque ela parece a namorada que ele
a
teve.
A mãe jovem.
Entendeu? Ele tá buscando
ele quase casou,
a mãe jovem. Ele tá procurando a mãe jovem, ele não tá procurando a menina. Aí ela se liga disso no meio. É tipo, é todo um rolê errado. 2014, isso tipo, já não tinha que estar mais acontecendo, entendeu?
Nossa.
Não deu certo, essa novela flopou completamente. Ela acabou antes do que precisava, eu acho, porque eu acho que teve um rolê, porque não tava dando
mais
audiência.
Não tava dando mais.
O texto dele, as questões dele ficaram
nos anos 90, bicho.
É. Obsoletas.
Obsoleto, exatamente.
Ficaram nos anos 90, isso era coisa de anos 90, entendeu?
Pena, porque Julia Lemertz é boa, né,
Mas tava ruim, ela tava ruim.
Não, e deveria ser um fechamento com chave de ouro, porque afinal de contas, a primeira novela de Helena foi com a mãe.
Com a mãe.
A última,
eu acho que ele pensou isso. Eu acho que ele pensou isso, mas não deu certo, não deu.
Vem cá, vamos num Tô Certo ou Errado Rapidex?
Bora.
Boeira.
Tô certo ou tô errado?
Vamos lá, ouvinte. Para você que não está familiarizado, todos os episódios. Eu apresento aqui os meus colegas de podcast. Algumas afirmações, uma delas é falsa. Ou completamente falsa, inventada na minha cabeça, ou ligeiramente falsa. Um detalhezinho. Vamos lá, afirmação de número 1. Houve duas Helenas do autor antes da Helena de Lillian Lemertz. A Helena, de 1952, na novela homônima, interpretada por Jane Batista, e Maria Helena, em 1978, da novela Maria Maria, interpretada por Nívea Maria. A de número 2. A novela Helena foi a primeira novela das 18, das 6, a adaptar um clássico da literatura brasileira da obra homônima de Machado de Assis.
3. E afirmação de número 3. Na apresentação da novela, Maria Maria tocava a música homônima de Milton Nascimento.
Maria Maria, o som da
seta. Então, hoje eu vou começar por Lucão.
Eu vou de número 2.
Número 2, por quê?
É, eu não me lembro dessa adaptação do Machado para novela.
Tá bom.
Então eu acho que.
Então,
tá meio.
Vamos lá. Tá meio. Suspeito.
É, tá.
Tá isola.
Eu acho que a primeira tá errada, né?
E por quê?
Eu não sei, não me...
Não
eu
bateu.
Não sei quando... Não bateu, sabe? Tipo, eu não acho que ele fez outras novelas antes de ter Helena.
Tá bom, tá bom.
Ele fez novelas antes, mas eu acho que ele não usou Helena. Eu vou de um também. Eu vou de um.
Tá bem.
É, eu acho que a fixação dele já fez ele escrever Helena, já era o centro do rolê.
Então vamos lá. Então já que Lucão acha que a 2 é errada... E Thaís e Júlio, acho que a 1 é errada. Será que vocês acertaram? Vamos começar pela de número 1. Que houve duas Helenas do autor antes da Helena da Lillian Lemertz. Helena, em 1952, da novela chamada Helena também, que era interpretada pela Jane Batista. E a Maria Helena, em 1978, da novela Maria Maria, interpretada pela Nívia Maria. Thaís e Júlio acham que essa está errada e essa está correta. Eita.
Ué, Fon.
Não comemora não, Lucão. Não chegou aí ainda.
Tô no jogo.
Calma.
Tô no jogo.
Então, afirmação de número 2. Que o Lucão acha que está incorreto. Adaptar um clássico da literatura brasileira, da obra homônima do Machado de Assis. Ele acha que está incorreta. Thaís e Júlio acham que está correta. E essa está correta. Isso quer dizer
mentira. Que... É mentira.
Cair na semifinal.
Isso quer dizer que a afirmação de número 3, que a apresentação da novela Maria Maria tocava a música de Milton Nascimento. Maria, Maria.
É falsa. Sério?
Não era esta música que tocava.
Olha que triste.
Era uma música
que era
chamada Whatever.
É. Era a Maria Maria instrumental.
Boa.
Desculpa,
bom, cara. Gente, eu acho que nesse tom que a gente termina hoje, espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se divertiu muito gravando. Júlio, a gente queria
nesse
perguntar. Nesse tom. Júlio, a gente quer agradecer a sua presença aqui e perguntar pra você onde que a gente te acha na internet, faz seu jabá no NovelaCast, por favor.
Bom, mais um episódio engraçadíssimo, onde eu relembrei algumas novelas. Porque eu fiz uma ampla pesquisa sobre as Helenas. É, não são novelas que me agradavam, embora eu tenha assistido algumas, né? Manuel Carlos, essa historinha de Leblon, esse pessoalzinho mais high society aí, nunca foi muito a minha praia, entendeu? Eu sou mais uma galera da Zona Leste mesmo, entendeu?
É isso aí, mano.
Sou nascido na Zona Leste, inclusive.
Isso aí,
né?
Mano.
Então, sou, né? Sou oriundo de classes
vai,
sociais. Fora isso, né? Você vê, eu sou corintiano, já você já vê o meu caráter, né?
Exato.
Queria deixar claro que a minha galera é aquela galera mais do Caribe ali, de Cubanacan.
Eita, caralho.
Vem aí o episódio 100, Lucão. Vem aí, tá chegando.
Revendo minhas amizades.
Estamos estudando para fazer parte do episódio 100 deste podcast, entendeu? Que será um marco, certo?
Vocês
já,
gravam
tá programado
vocês.
Já. Tá programado já, nós vamos datar esse episódio pra gente poder gravar, entendeu? Com Thaís ou sem Thaís, a gente grava ele.
Exatamente, vocês gravam vocês, eu não me inclua fora dessa.
Bom, estou no Instagram, @juliomcg. Estou também no Radiofobia. Mais ou menos a cada 15 dias sai um programa novo. Também estou no Bondcast e estarei brevemente no Podcassete. É pra eu gravar um Podcassete daqui 48 horas. Daqui 2 dias eu vou gravar.
Aê.
Gravaremos, inclusive, presencialmente. Faremos um churrasco.
Que legal.
Na junção do churrasco, sentaremos na mesa todos e gravaremos um podcast ainda com assuntos a definir.
Ótimo.
Estou sempre disponível quando quiserem, a não ser quando tiver dentes, que foi o que aconteceu no dia de ontem.
NovelaCast ou podcast do amor?
É o podcast do amor.
Um date que começou ontem terminou só hoje. Queria deixar aqui
registrado. Olha! Deixando aqui registrado. É podcast do amor mesmo.
Na tranquilidade.
Olha aí.
Pode podcast do amor, realmente.
Nossa,
parabéns,
Zé Maier.
Aí.
Não, brincadeira, brincadeira.
Não, pelo amor de Deus. Brincadeira. Pelo amor de Deus. Mas, gente, obrigada, Júlio. Obrigada mesmo por estar aqui. A
Valeu.
Gente sabe que a gente pode contar com você para categorizar novelas, para categorizar personagens e também para assuntos aleatórios de novelas.
Aleatórios, com certeza. Tier lists.
Volte mais, volte mais.
Volte quando quiser. Sempre convidaremos. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um feedbackzinho aí pra gente. Responde lá a perguntinha do Spotify ou entra nas nossas redes sociais, @novelacast, pra falar o que vocês acharam. A gente tá aqui aberto pra pescotapas e risadas em geral. Um beijo e até o próximo capítulo.
Tchau!
Tchau!
Este programa foi editado por...
Talkincast.
Edições e produções de podcast.